Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2011, às 15 horas e 35 minutos. Solicito o deputado Dr. Michel, vice-presidente dessa casa, que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposição de autoria do deputado. Ementa. Parecer da COF, indicação do senhor Jacques de Oliveira Pena para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília. Mensagem 328/2011 do Poder Executivo. Concede isenção do imposto sobre propriedade de veículos motores na aquisição de veículos novos e da outras providências. Mensagem 332 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar ao orçamento de investimento à Companhia Imobiliária de Brasília Terra Cap no valor de R$ 85 milhões. Mensagem 334/2011, Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 882.526. Mensagem 335/2011, do Poder Executivo. Abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20 milhões. Mensagem 327/2011, do Poder Executivo. Estabelece critérios e parâmetros para a suplementação do programa Bolsa Família na forma do Plano DF Sem Miséria e da Outras Providências. Mensagem 342/2011 do Poder Executivo. Prorroga a vigência de benefícios fiscais que especifica. Mensagem 345/2011 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.743.420. Mensagem 339/2011 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 170 mil. Mensagem 343/2011 do Poder Executivo. Homologa o convênio ICMS 126 de 22 de outubro de 2008, que altera o convênio ICMS 34/92, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS às saídas de veículo. Mensagem 344/2011, Poder Executivo. Homologa o convênio de ICMS 107 de 30 de setembro de 2011. Mensagem 333/2011 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 151/2011. Mensagem 338/2011 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL número 513/2011. Mensagem 291/2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei 496/2011. Mensagem 331/2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei 632/2011. Mensagem 336/2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei 54/2007. Mensagem 337/2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei 617/2011. Projeto de lei do Dr. Michel. Proíbe o governo do Distrito Federal celebrar convênio com pessoas físicas e jurídicas, inclusive organizações não governamentais, que fizerem apologia ao consumo de substâncias entorpecentes e narcotráficos ou estupefacientes. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Dispõe sobre a isenção de imposto sobre propriedade de veículos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rony Neme. Regulamenta a instalação de sistema de rastreamento e monitoramento da frota de táxis autorizados a prestarem serviço no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rony Neme. Dispõe sobre a disponibilização de equipe de salvamento nos cemitérios no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de Rony Neme. Autoriza o Poder Executivo a criar a região administrativa de Água Quente. Projeto de lei do deputado Rony Neme. Inclui o Dia dos Vicentinos a ser comemorado no dia 27 de setembro no calendário de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rony Neme. Dispõe sobre a plataforma elevada reservada aos portadores de necessidades especiais em todos os locais onde acontecem eventos musicais e artísticos realizados no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto do deputado Olaí Francisco. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos ou definitivos em feiras livres no âmbito do Distrito Federal. Projeto do deputado Olaí Francisco. dispõe sobre a fixação permanente de placas ou cartazes no interior das instituições financeiras e outros estabelecimentos que operem com financiamento crediário, empréstimo ou outras operações do gênero no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Alair Francisco institui o programa de resgate de valores morais, sociais, éticos e espirituais no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Alair Francisco dispõe sobre a implantação de políticas de antipichação no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Alair Francisco dispõe sobre a realização de palestras e seminários a respeito familiar contra a mulher... Retificando, dispõe sobre a realização de palestras e seminários a respeito dos direitos humanos e a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher nas escolas públicas do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Alair Francisco dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de mensagens educativas nos eventos artísticos, culturais e esportivos para prevenção ao uso de drogas e substâncias entorpecentes no âmbito do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Austin Mesquita, retirado da tramitação de projeto de lei. Um requerimento do deputado Cláudio Abrantes, retirado da tramitação de projeto de lei. Dois requerimentos do deputado Vasni Derrulli, transformação de sessão plenária em comissão geral e audiência pública. Dois requerimentos do deputado Patrício, solicitar informação a órgãos do GDF. Sete requerimentos do deputada Celina Leão, requer declaração de prejudicialidade, retirada de tramitação de proposição e pedido de informação a órgão do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Wellington Luiz, requer declaração de prejudicialidade. 36 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, solicita informação a diversos órgãos do GDF. Uma moção do deputado Rádio Mansur, uma moção do deputado Joey Vale, uma moção do deputado Vasni Derrulli, uma moção do deputado Benedito Migos, uma indicação da Comissão de Defesa do Consumidor, uma indicação do deputado Wellington Luiz, três indicações do deputado Rádio Mansur, seis indicações do deputado Helena Pedrosa, seis indicações do deputado Rony Nemer, uma indicação do professor Israel, uma indicação do deputado Chico Vigilante. 14 indicações do deputado Liliane Roriz, 8 indicações do deputado Graciel Maia, 4 indicações do deputado Selenião, 1 indicação do deputado Vasinho Derrulli, 1 indicação do Dr. Michel, 64 indicações do deputado Alair Francisco. Terceira divisão. Primeira sessão legislativa da 6ª legislatura, ata sucinta da 79ª sessão ordinária, de 29 de novembro de 2011. Ata sucinta da 110ª sessão ordinária, em 1º de dezembro. Senhor presidente, solicito, dando como lida e aprovada as atas sucintas aqui das plenárias.
Ok. Todas as mesas por lidas e aprovadas. Solicito o deputado Dom Michel que faça chamada dos parlamentares presentes.
A mensagem antes, mensagem 340. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a realização do Carnaval do Distrito Federal e das outras providências. Verificação de presença dos deputados. Deputada Graciel Maia. Presente. Deputado Ailton Gomes. Está de licença médica. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Doutor Charles, presente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputado, presente. Deputada Luzia de Paula, sempre presente. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Raad Mansur, presente. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Vasnir de Rolho. Presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado presidente dessa casa, Patrício, presente.
Com Com 20 parlamentares presentes, 3 ausentes, uma licença médica. Deputado Ailton Gomes, que fez um transplante de dente hoje. Tá. Então, iniciamos o comunicado de líderes pequeno expediente. Antes, porém, questão de ordem, deputado Wasnir de Rolho.
Senhor presidente, gostaria de trazer ao plenário dessa casa o entendimento que houve na reunião de líderes no que diz respeito à apreciação pelo plenário dessa casa em sessão extraordinária do PL 633/2011, 636/2011, 637/2011, 640/2011, 645/2011, como também o PL 461/2011, 462/2011 e 494/2011. E também, senhor presidente, nós gostaríamos de pedir a apreciação do plenário em sessão extraordinária da indicação do nome do novo presidente para o BRB, Dr. Jacques Pena, em função da necessidade do nome ser encaminhado pelo BRB ao Banco Central, o que exigirá, inclusive, tempo para apreciação dessa instância federal. Portanto, eu solicito, Vossa Excelência, a inclusão na pauta também do relatório feito pelo deputado Agaciel na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a indicação do novo nome para a presidência do BRB.
É isso, presidente.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a senhoria de plenário que possa incluir extra pauta na ordem do dia os projetos que foram mencionados. Já foi passada, inclusive, a cópia do acordo que foi feito na reunião do Colégio de Líderes na presidência agora há pouco. Também a indicação do presidente do BRB, Dr. Jacques Pena, que já foi sabatinado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aqui na última quinta-feira. Iniciamos, então, nós temos a chegada também do deputado Washington Mesquita, 21 parlamentares presentes, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Vamos iniciar o comunicado de líderes, solicitar aos parlamentares que possam abrir mão de fazer uso da palavra no comunicado de líderes ou de parlamentares, para que a gente possa entrar logo na ordem do dia. Aqueles que quiserem falar, é claro, podem ficar tranquilamente para fazer uso da palavra. Então, no comunicado de líderes, deputado Rádio Massu, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Israel Batista, abre mão. Deputada Helena Pedrosa, abre mão. Deputado Wasnir de Rolho, abre mão. Deputado Rony Nemer. Deputado Hélio vai falar no comunicado pelo PMDB. PPL. Vossa Excelência está mancando, mas está de gravata vermelha, tranquilo.
Dá essas coisas. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Eu somente, senhor presidente, para agradecer aí a solidariedade, as manifestações de carinho durante quase um ano de agonia que passamos num processo movido pelo TRE, em que acabou nos caçando, né, em meados desse ano. Graças a Deus, na última terça-feira, nem me lembro, terça-feira da semana passada, o TSE reformou essa decisão, fazendo justiça, e que nos deixa e nos dá tranquilidade para continuar trabalhando. Né? Sempre tive convicção de que nada tínhamos cometido para que justificasse aí uma pena tão dura como a que tinha, né, nos sido imposto. Mas, graças a Deus, foi feita justiça, e a mim resta agradecer a cada um dos companheiros, dos amigos que foram solidários durante todo esse período. Mas continuo ainda preocupado com as ações, na minha opinião, de cunho meramente midiáticas, movida pelo Ministério Público Eleitoral e pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, né, que com ações como essa cria danos irreparáveis à imagem do parlamentar. Então, eu acho que essa é uma ação que precisa ser visto com muito cuidado, o que está acontecendo com o nosso Ministério Público Eleitoral, quais são as verdadeiras intenções que os movem quando tomam decisões e ações dessa natureza. Óbvio que hoje a gente está tranquilo, mas durante todo esse ano, não tenha dúvida, né, nós passamos aí período turbulento por conta de uma decisão, e aí eu tenho tranquilidade injusta. Então, mas agora, graças a Deus, a nossa situação está resolvida. Torço para que os demais colegas que se encontrem nessas condições tenham o mesmo tratamento e que justiça seja feita. Porque em nenhum momento eu pedi para que fosse ajudado. Eu só queria que fosse feita justiça. E graças a Deus isso aconteceu. Então, muito obrigado a todos e que Deus abençoe os nossos colegas que estão nas mesmas condições.
Ok, entendi. Deputado Rádio, que é uma parte do comunicado de Vossa Excelência.
Eu não quero aproveitar desse momento para fazer nenhum tipo de comentário, para não ser mal interpretado. Queria só desejar parabéns a Vossa Excelência e dizer que imagino de quantos mil quilos tirou dos seus ombros com essa decisão. Parabéns, Deus te abençoe.
Obrigado, deputado Rádio. Vale ressaltar que foi por unanimidade, 7-0, em pouco mais de 25 minutos de votação. Né? Então, acho que isso aí demonstra com clareza o que aconteceu.
Deputado Hélio, também eu queria fazer uso da palavra também para parabenizá-lo e dizer que nós ficamos muito felizes em saber que essa foi a decisão da Justiça. Primeiro porque você é um deputado amigo, nós somos companheiros aqui dessa casa, mas principalmente porque, tomando conhecimento do processo, lendo o processo, nós vimos que realmente a nossa justiça funcionou e a justiça foi feita. Parabéns, deputado.
Obrigado, minha amiga deputada.
Uma parte, deputado Edson. Eu também quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que realmente eram assuntos que jamais poderiam ter sido levados à frente. Coisas assim, superficiais. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência e que você continue como esse parlamentar por muitos e muitos anos nessa casa. Parabéns.
Obrigado, deputado. Que Deus abençoe. Obrigado pelo apoio.
Deputado Wellington, eu já havia telefonado para Vossa Excelência e quero reafirmar aqui agora, publicamente, um apreço enorme que tenho pela sua trajetória política. Vossa Excelência, oriundo de uma categoria que tem um papel político importantíssimo nessa cidade, tenho acompanhado já há alguns anos e percebido a sua índole, a sua natureza, o seu compromisso com a coisa pública. Portanto, quero parabenizá-lo, mas eu sempre tive absoluta tranquilidade da maneira, da sua índole em como gerenciar o problema, sua disposição de ser uma pessoa absolutamente transparente nas contas. E eu tenho certeza que aquilo que o TSE recomendou, que é refazer as suas contas, eu tenho absoluta tranquilidade da sua responsabilidade de poder apresentar as coisas com a devida acompanhamento que foi exigido, porque Vossa Excelência não só fez uma campanha extremamente simples, mas como a Vossa Excelência vem de uma longa trajetória que a responsabilidade, a transparência fazem parte da sua própria história de vida como servidor público e hoje como deputado. Parabéns, felicito do fundo do meu coração por essa brilhante vitória que a corte maior da eleitoral do nosso país tributou a Vossa Excelência. Parabéns.
Obrigado, meu líder.
Presidente, deputado Huerto.
Tem prioridade, pode falar.
Deputado, eu quero agradecer ao deputado Agaciel, eu vou ser bastante breve. Eu só quero parabenizar a Vossa Excelência por essa vitória, observar que Vossa Excelência tem, seja na Comissão de Constituição e Justiça, seja nos debates de causas nesse plenário, causado surpresas extremamente positivas no seu primeiro mandato. Parabéns a Vossa Excelência, ganha o Distrito Federal, ganha a sociedade, ganha a família policial civil, né? Ganha a justiça. A Corte Eleitoral, certamente, em todos os processos, vai fazer avaliações profundas e decidir conforme os autos.
Obrigado, deputado.
Deputado Huerto, Vossa Excelência sabe da alegria que nosso bloco, eu, o deputado Alaí, Rony, né, o deputado Benício e o deputado Michel, ficamos com a vitória justa, correta. Todos nós, deputados, não só os do bloco, mas conhecemos muito bem a sua luta, né, a sua competência. Vossa Excelência é um deputado que, mesmo com pouco tempo de casa, é um deputado que todos nós admiramos, que todos nós queremos bem, e foi motivo de alegria. Eu sei que não só os seus colegas do bloco, mas como todos os deputados comemoraram essa grande vitória. Então, parabéns, deputado.
Obrigado, meu amigo Agaciel.
Deputado Ayrton, eu só queria...
Deputado Celina, depois deputado Chico, depois deputado Cláudio.
Pois não.
Só queria cumprimentar a Vossa Excelência. O resultado jurídico de Vossa Excelência já era o previsto. Né? Tive o cuidado de ligar e falar o tanto que Vossa Excelência realmente representa o Parlamento, nos alegra muito e não poderia ser diferente. Parabéns, é uma honra ser sua companheira aqui de Parlamento.
Muito obrigado, minha amiga. Deputado Chico.
Eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência quando da decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E disse, mesmo não sendo jurista, eu disse a Vossa Excelência que eu tinha certeza absoluta de que essa decisão seria reformada no Tribunal Superior Eleitoral. Porque não tinha fundamento. Era um erro grave da justiça. Vossa Excelência não tinha cometido crime. Vossa Excelência, o máximo que poderia se dizer ali é que tinha pecado por inexperiência dos seus contadores. Portanto, não tinha má fé. Por isso que eu lhe falei com certeza, né, de que seria reformado. E para nossa satisfação, a sentença está reformada, Vossa Excelência ganha por unanimidade no Tribunal Regional, no Tribunal Superior. De Federal, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O problema, deputado Huerto, é que isso é igual balaio de pena, né? Você joga de cima de um edifício e depois não consegue recolher todas, né?
Verdade.
Poucas pessoas estão sabendo que Vossa Excelência não foi caçado, né?
É.
Tem muita gente ainda achando que Vossa Excelência foi caçado, né? Eu acho que é por isso que a justiça não pode errar. E quando erra, prejudica o próprio senso de justiça. Mas Vossa Excelência sempre teve e tem a minha solidariedade, o meu apoio nesse caso. Parabéns, obrigado, a Vossa Excelência.
Obrigado, de deputado Chico. Obrigado pelo apoio. Deputado Cláudio.
Deputado Ayrton, eu quero somente me somar a todos os depoimentos que já foram dados aqui. Já tinha me manifestado, por ocasião da sessão solene em homenagem do perito, que nós dois dividimos a bancada, a presidência dos trabalhos. Já tinha me manifestado para a nossa categoria. E agora me manifesto aqui para os nossos pares e também para a sociedade da satisfação que temos de ter essa tranquilidade do vosso mandato. Extremamente importante, como já foi dito, a justiça foi feita, enfim, todos os adjetivos. Eu só espero que a partir de hoje, de toda essa manifestação desse plenário, também seja dada a publicidade que Vossa Excelência merece para essa vitória. Porque me recordo que quando houve a cassação, Vossa Excelência foi uma página inteira de um jornal de grande circulação na cidade, falando que Vossa Excelência tinha sido cassado. E agora, com essa vitória, como o senhor disse, 6-0 em 25 minutos, uma vitória firme, contundente, não, pouco se falou na imprensa. pouco se falou. O deputado Michel está me corrigindo, foram 7 a 0. Perdoe meu equívoco. Mas, diante de tudo isso, pouquíssimo se falou na imprensa. Então é bom o pronunciamento de Vossa Excelência, a manifestação desse plenário, da casa, porque aí tranquiliza os eleitores de Vossa Excelência, tranquiliza o Distrito Federal, e eu quero salientar apenas isso, que agora, com essa vitória, pouco se falou na imprensa. Então espero que repercuta muito esse posicionamento, esse pronunciamento e essa... o posicionamento do plenário em relação à vacina. Seja, mais uma vez, sempre bem-vindo. Contamos sempre com o seu apoio, seu trabalho e sua competência neste plenário. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo Cláudio.
Deputado Elis. Eu queria me somar aos nobres pares e dizer que, em momento nenhum, eu tive dúvida desse desfecho. Tive a oportunidade de dizer a Vossa Excelência, assim que aconteceu o episódio, nós conversamos lá no meu gabinete, e realmente a sua seriedade, a forma como Vossa Excelência conduziu sua campanha com seriedade, é diferente o erro de pessoas que às vezes tentam burlar o processo eleitoral. E o que se vê é um equívoco, que não foi um equívoco de má fé, ao contrário. Então, isso fica claro e tranquiliza todos nós, porque todo mundo comete equívocos. Só não erra quem não trabalha, né? Fica deitado o dia inteiro, mas já está errando. Que dá bolha nas costas, dá problema de coluna, dá problema na mente, né? Na cabeça vazia. Mas o mais importante, queria parabenizar a Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade de lhe ligar. Eu recebi a notícia, era de madrugada, né? Comemorei muito, né? Lhe liguei e disse, ó, pode ter certeza que eu estou comemorando muito, porque eu acho que Vossa Excelência merece a tranquilidade de continuar esse mandato brilhante que Vossa Excelência vem fazendo no seu primeiro mandato como parlamentar. E é um prazer e uma honra muito grande tê-lo no nosso bloco, como parceiro, como amigo, para que a gente continue agora com mais tranquilidade para efetivamente ajudar a sociedade e todas as pessoas que escolhem o Distrito Federal para criar suas famílias. Parabéns.
Muito obrigado, meu líder.
Deputado Wellington. Deputado Wellington, uma parte.
Deputado, presente. Deputado Jorge, deputado professor Israel.
Eu queria só reforçar o que lhe falei por telefone, né, pelo seu trabalho, sua forma de agir na casa, pela sua seriedade, coleguismo e a forma como você tem tratado os seus companheiros aqui, eu vejo com muita satisfação e muita alegria, como já externei no telefonema, mas eu acho que nós temos que fazer sempre que possível essa intenção, demonstrar essa intenção num gesto de que quando não se deve, não se teme. Então, o senhor enfrentou com bastante avidez esse processo e certamente não poderia ser outra conclusão, a não ser essa que aconteceu. Parabéns, está conosco.
Obrigado, meu amigo Joy.
Deputado
Osta.
Meu grande amigo Wellington, eu acho que há pouco tempo atrás a gente se encontrou na garagem e Deus me permitiu naquele momento de proferir algumas palavras, não de sabedoria, porque a sabedoria para mim não vem do homem, a sabedoria vem de Deus. Mas eu te falei que quando ele dá, ninguém tem o poder de tirar. Pela sua dignidade, pela sua presteza, pelo seu compromisso que tem com essa classe tão importante, que é a Polícia Civil, como é o caso do deputado Michel, deputado Wellington, o Cláudio, mas principalmente pelo seu espírito de sinceridade e honestidade. Eu nunca tive dúvida nenhuma que o resultado final vai ser e será a vitória que Deus te concedeu. Vai ser e será uma vitória para você continuar brilhantemente representando o teu povo, a Polícia Civil, as suas comunidades de base, dando seu testemunho e sendo esse parlamentar ativo e atuante que Vossa Excelência é. Então, Vossa Excelência, para mim, hoje, já deixou de ser amigo. Nós nos consideramos como irmãos, até pelo nosso convívio, pelo respeito, pelo carinho. Das vezes que você sofreu, sofri junto com você. E sei que no momento também é meu de sofrer. Nas vezes de sofrimento da minha parte, eu sei que Vossa Excelência sempre esteve do meu lado. Então, parabéns, Deus continue te abençoando e agradeça que ele te deu o mandato, porque foi através dele que as mais de 10 mil pessoas votaram em Vossa Excelência.
É verdade. Obrigado, deputado Austin, meu
Uma
amigo.
Boa parte, Wellington.
Professor Israel.
Deputado Wellington, nós já tínhamos certeza. Muito bom que o senhor continue aqui conosco. Isso foi apenas para mostrar à sociedade a verdade. E foi muito bom que tenha acontecido, e acontecido dessa forma, para que não restasse dúvida sobre a forma como o senhor conduz sua vida pública. Muito parabéns e estamos juntos aqui na casa. Muito obrigado.
Parte.
Muito
obrigado, meu amigo.
Uma parte. Falar qualquer coisa é redundância, mas eu quero primeiro lhe parabenizar, agradecermos a Deus pela sua vitória e quero dizer que nós não tínhamos dúvida da sua idoneidade, da sua moral, do seu trabalho. E o mais importante é que em momento algum você abaixou a cabeça, e isso é muito importante. E um homem, ele tem a certeza de que fez certo, ele não abaixa a cabeça e Vossa Excelência nunca abaixou. No dia que saiu o resultado, eu não pude ligar para o senhor, mas fiquei regozijando de alegria. E logo no dia seguinte lhe liguei para lhe parabenizar. E quero dizer que para nós, policiais civis, é um privilégio ter Vossa Excelência como nosso amigo, não é colega, de parlamento e da vida pessoal. Meus parabéns por essa vitória e rogamos a Deus que os outros que estejam nessa condição também, que foi no suflágio, né, que o povo votou, que tenha o mesmo êxito que Vossa Excelência teve. Meus parabéns.
Obrigado, meu amigo.
Deputado Wellington.
Deputada Luzia.
Quero aqui, juntamente com todos os pares, demonstrar o meu sentimento. Quando recebi a notícia, eu não estava nem falando, mas rezei muito. E me lembrei muito da sua figura e lembrei também, me lembro agora, de uma grande passagem bíblica. Diz que o homem que é simples como a pomba e prudente como a serpente sempre alcança a vitória que busca. E a prova disso está nessa demonstração de carinho que o senhor recebe, mas o senhor merece ainda muito mais. Que Deus o abençoe.
Muito obrigado, deputada. Bom, eu encerro mais um agora, destacando o que foi dito pelo deputado Chico, pelo deputado Cláudio, onde, quando fomos caçados, toda a imprensa fez questão de dar em primeira página. Lembro que no dia seguinte, né, nas primeiras horas, meus filhos estudam de manhã, todos eles sabiam que eu tinha sido caçado. Lembro que meu filho caçula foi embora da escola chorando por conta do que aconteceu. E agora, nenhum deles chegaram em casa, pai, ninguém comentou que o resultado, que nós tínhamos sido vitoriosos. A gente lamenta que a imprensa, alguns setores da imprensa, nos trate de uma forma, dessa forma, é lamentável. Volto a dizer aqui, eu não quero que destaque aquilo que não é verdade, eu não quero que me ajude, eu quero que faça justiça. Só que a justiça, apesar de ser feita, ela não foi devidamente divulgada como a injustiça foi. Mas tem mais Deus para dar do que o diabo para tomar. O que interessa é que tem um amigo, tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam na nossa lisura. E eu tenho certeza absoluta que isso é o que importa. Aumenta a minha responsabilidade perante aos meus pares aqui na Câmara, aos meus companheiros, aos meus amigos e principalmente à sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde.
Obrigado, deputado Hélio. Parabéns pela decisão do TSE. Dando continuidade ao comunicado, diz deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Rejane vai fazer uso no lugar do líder Chico Vigilante. Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres parlamentares. Hoje é um dia muito especial. Nessa jornada dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, e fico muito satisfeita de ver todos e todas com os laços brancos e o nosso presidente, foi comunicado e com muita... rapidamente concordou plenamente desse laço ser colocado aqui em cima, companheiro Patrício, como um companheiro que luta também muito pelo fim da violência contra as mulheres. Esse laço foi confeccionado pela Secretaria de Mulheres, que pela primeira vez nós temos, governo do Distrito Federal, temos ali um banner também confeccionado pelo Sindicato dos Professores, várias entidades aqui presentes, inclusive a CUT. E hoje é um dia, dia 6 de dezembro, um dia especial, que a gente chama da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E esse dia 6 de dezembro, essa campanha ela tem início a partir de um episódio lamentável, no dia 6 de dezembro de 1989, quando um rapaz de 25 anos, Mark Lepine, invadiu uma sala de aula na Escola Politécnica em Montreal, no Canadá. Ele ordenou que os homens, tinham aproximadamente 48 na sala, se retirassem e permanecessem apenas as mulheres. E, gritando, falou que todas as mulheres eram feministas e começou a atirar enfurecidamente e assassinou 14 mulheres a queima-roupa. Em seguida, suicidou-se. O rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, que era um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. Portanto, esse episódio lamentável que aconteceu no Canadá e que acontece ainda, infelizmente, todos os dias e todas as horas no nosso país, que é o assassinato de mulheres, faz desse dia 6 de dezembro um momento de reflexão, principalmente para os homens, da importância do envolvimento dos homens na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Por isso que nós chamamos da campanha do Laço Branco, já te passo a palavra, deputada Gaciel, e no Brasil essa campanha iniciou em 2001. Deputada Gaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e também nós participamos de algo parecido, ainda de maneira embrionária, no Senado com a ex-senadora Célia Sestarenko, no sentido de que, dadas informações, e eu fico feliz porque agora a Rede Globo está refletindo o problema da violência na novela das oito, é de que estudos técnicos na França comprovam que as grandes questões culturais se fazem com praticamente a mudança de cultura através de uma política de marketing, de divulgação, né? E que nós precisamos intensificar isso, não só nos aspectos que diz de punir quem realmente agride as mulheres, mas no sentido de conscientizar. E essa iniciativa de Vossa Excelência é brilhante por isso, porque traz aqui para o Poder Legislativo uma coisa que é um problema nacional, que precisa que o governo dê uma atenção maior, que aloque recursos mais consistentes e mais substanciais no que diz respeito a uma política de conscientização de não agressão à mulher. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa.
Obrigado, deputado. Deputada Celina Leão.
Queria só parabenizar, é um dia de luta, realmente. Toda semana, deputada, eu tenho falado que as mulheres continuam morrendo como se fossem propriedades, né, realmente, de homens que ainda vivem como se nós vivêssemos na época da pedra. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência pela lembrança, pela luta, e falar que conte comigo. No Distrito Federal continua acontecendo, no Brasil continua acontecendo. Então, nós estamos, deputada, a caminho, né? E, realmente, o que nos deixa triste é que, este ano, infelizmente, os índices de violência contra a mulher cresceram. Em crimes, inclusive em crimes trágicos, como estupros. Cresceram o registro, cresceram o número. Então, acho que realmente precisa de ser lembrado, mas não só lembrado. Nós precisamos de aplicar recursos, realmente garantir a manutenção efetiva das políticas públicas para as mulheres. Parabéns.
Obrigado, deputada. Então, para concluir, nós queremos conclamar todos os homens presentes aqui nesse plenário e parabenizar a Câmara Legislativa, que faz a marca da luta contra a violência, até porque a luta pelo fim da violência contra as mulheres não é uma tarefa das mulheres, tem que ser uma tarefa de toda a sociedade, portanto, é importante o envolvimento de todos e também como avanço do ponto de vista de políticas públicas de proteção à vida das mulheres. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputada Rejane. Continuando o comunicado de... Questão de ordem, deputado Benedito?
Não, senhor presidente, quero falar pela liderança. O vice-líder já me concedeu. PP.
Ok, Vossa Excelência pode fazer uso da palavra.
Senhor presidente, companheiros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero deixar aqui para o nosso amigo deputado Hélio Luiz. Deputado Hélio Luiz, Salmo 30, salmista expressa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Que Deus ilumine. Senhor presidente, me traz aqui que eu fui surpreendido hoje ao abrir o Jornal de Brasília e verificar que foi publicado aqui um novo mapa que ia definir as poligonais das regiões administrativas de Brasília. E pelo que eu vi aqui, o sentimento de um morador de uma cidade pioneira como Taguatinga, onde estamos ali há mais de 50 anos, está completamente sendo mutilada na sua base territorial. Uma cidade cuja é a região administrativa, já saíram 4 cidades: a Ceilândia, a Samambaia, Águas Claras e agora Vicente Pires. Tudo é normal e natural que se constituam outras cidades, desmembrando-se da cidade-mãe. É como se uma família, onde as filhas, ao tomarem a idade necessária, possa se constituir em sua própria família. Agora, o que não pode é levar a situação que foi levada. Quem fez essa poligonal, que está publicada, que não vamos aceitar, nós vamos brigar, nós vamos parar Taguatinga, se necessário. Aqui eu quero convidar os companheiros Osho Mesquita, Olair Francisco, Dr. Charlie e outros companheiros, porque não podemos permitir. Nós protocolamos, senhor presidente, aqui na Câmara, na legislatura passada, no dia 18 de agosto, solicitando, requerendo autorização para audiência pública para discutir a poligonal de Taguatinga, devido à mensagem que foi encaminhada pelo então governador Arruda. E nós não concordávamos com aquela proposta. Foi aprovado, realizamos a audiência pública, foi elaborado a poligonal de acordo com a audiência pública. Essa poligonal foi encaminhada à SEDUMA e a SEDUMA fez todas as coordenadas dessa poligonal e ela tem esse registro. Hoje, infelizmente, estão ignorando todo esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, o córrego ali à Boca da Mata, onde nasce o córrego Taguatinga, que dá nome à cidade, ficou dentro de Samambaia. Você vai atravessar o setor de Oficina Norte, acabou de passar o asfalto, já não está mais em Taguatinga, está em Samambaia, cujo núcleo habitacional, aliás, as construções da cidade de Samambaia, está a quase 2 quilômetros da nascente do córrego de Taguatinga. Também queriam incluir até o Taguaparque, chama Taguaparque. Queriam tirar o Taguaparque de Taguatinga. Ali na parte do Pistão Sul, onde nós temos ali o shopping em Taguatinga, a Universidade Católica de Brasília, que é em Taguatinga, cuja universidade, em 1976, nós marcamos audiência com o então governador Elmo Cerejos e levamos ali a irmã Querubina, o padre Tércio Batista, quando eles solicitaram área para levar a faculdade para Taguatinga e lhes foram doados ali 600 mil metros quadrados para construção daquela universidade. Ali tudo era Taguatinga. Agora, essa poligonal que nós aprovamos, ela respeita a cidade de Águas Claras, respeito a cidade de Vicente Pires, não temos nenhum problema com Ceilândia, porque quando foi desmembrado Ceilândia de Taguatinga, à época eu era secretário de Habitação e membro do Calma, e me coube a mim fazer a poligonal. E nós, então, construímos aquela poligonal que até os dias de hoje funciona sem nenhuma dificuldade. Taguatinga perdeu toda a sua área rural. O único espaço que Taguatinga tem para uma pequena expansão da sua cidade, hoje está, de acordo com essa proposta publicada no jornal, é Vicente Pires, uma cidade que nem sequer ainda a parte fundiária foi legalizada, uma cidade que tem informação, já apoderando-se da grande área que nós, então, temos ali. Podemos fazer um acordo, já conversamos até com as pessoas nessa audiência pública que foi realizada, com o professor de Vicente Pires e de Samambaia, e não tem problema. A parte de Cana do Reino, onde ela reivindica, e outras partes, pode muito bem ser compartilhada entre Taguatinga e Vicente Pires. Nós tínhamos um projeto, e eu acredito que poderá ser levado avante, naquela cabeceira ali da Cana do Reino, nas margens da DF1, Brasília-Braslândia, Taguatinga-Braslândia, ser construída na cidade do automóvel da cidade de Taguatinga, que está necessidade. Outro setor de diversão norte que nós temos que construir. Hoje Taguatinga está ilhada, ela não tem mais espaço para nada. E, além disso, querem mutilar, fazer da cidade ou simplesmente um pedaço de cidade, tirando a parte histórica da nossa cidade de Taguatinga. Por isso, já concedo a Vossa Excelência, meu nobre companheiro. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos encaminhar ao deputado e secretário Geraldo Magela, para que ele tome conhecimento que já houve uma audiência pública aprovada por essa casa, já houve uma poligonal, já houve já a estrutura feita com as devidas amarras dos pontos cardeais ali, e a pontuação, e está na SEDUMA, para que seja respeitado. Eu não concedo ao nobre deputado Dr. Charles uma parte.
Eu quero fazer essa parte, nobre deputado. Eu quero chamá-lo de governador de Taguatinga pela sua história, por tudo que o senhor fez por nossa cidade, e eu reconheço essa questão, e eu acho que realmente Taguatinga tornou uma linguiça, porque foi tirando de lá, foi tirando de cá, e eu acho que nós precisamos resolver aquela questão que margeia realmente o córrego Samambaia lá, que fica, que estão levando aquela parte toda para Samambaia, o Pistão Sul também querem tirar de Taguatinga, muito com as concessionárias, e realmente nós não podemos permitir uma coisa dessa. Também acho que nós devamos, sim, conversar sobre a questão de Cana do Reino em 26 de setembro, que dá para a gente fazer realmente em comunhão, dá para a gente dividir e atender as duas comunidades, as duas cidades. Realmente, Taguatinga, ao longo desses anos todos, tem pago muito caro por tudo que ele tem feito. Portanto, eu acho que o Conselho das Cidades reunir há pouco e fizer essa questão um pouco sozinha, nós precisamos intervir para fazer valer com que Taguatinga seja realmente respeitado. Muito obrigado.
Obrigado, bendito. A paz, Vossa Excelência.
Nobre deputado Austin Mesquita.
Eu ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e não é coincidência. No dia de hoje ainda faria um pronunciamento em relação às poligonais. Mas complementando, Vossa Excelência coloca muita sabedoria, e como morador de Taguatinga há 23 anos, ali escolhi para criar os meus filhos, construir minha família, e espero também no cemitério de Taguatinga, Deus me chamar, ser enterrado. Taguatinga já teve 48 mil hectares sob seu domínio. Uma parcela dessas terras foi para Samambaia, Ceilândia, Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Águas Claras. Então, como Vossa Excelência coloca, aos poucos, mas numa velocidade muito grande, Taguatinga vai perdendo esse espaço. E parece que ninguém vê, parece que ninguém enxerga. E aqui, deputado, eu sei que Vossa Excelência é um defensor de Taguatinga. Deputado Benedito, eu sei que Vossa Excelência é um defensor, morador de Taguatinga. Mas eu imputo essa responsabilidade aos parlamentares também que foram eleitos para Taguatinga. Por que não fizeram nada, gestões anteriores? As pessoas que receberam o voto de Taguatinga, por que deixaram que chegasse ao ponto que chegou? Como está? Agora querem tirar a boca da mata, 26 de setembro, setor de concessionárias. Então é preciso que haja esse movimento.
todo o corpo técnico da administração de Taguatinga, junto com o administrador Carlos, que estão participando das conferências de cidades, das audiências públicas, estão empenhados nisso. Eu, particularmente, conversei com o subsecretário Rafael com o Major semana passada e deixei bem claro para ele que nós não vamos aceitar e não vamos permitir. Será que eles não consideram o PIB de Taguatinga? Será que eles não consideram a importância de Taguatinga para o desenvolvimento de Brasília? Taguatinga gera mais de 100 mil empregos. Eu não sei aqui citar qual é o percentual arrecadado pelas grandes e várias empresas dentro de Taguatinga. Mas eu sei que Taguatinga colabora diretamente para o desenvolvimento de Brasília. Taguatinga colabora diretamente para essa arrecadação bilionária que entra nos cofres do Distrito Federal. Então, eu me somo a Vossa Excelência como morador. Eu acho que as pessoas que recebem os votos de Taguatinga, têm compromisso com Taguatinga, chegou a hora de se mobilizar. Isso não é uma ação só direta do administrador regional. Tem que ser uma responsabilidade, sim, de todos nós parlamentares, dos empresários. E espero também esse compromisso do governador Agnello. Taguatinga colaborou acentuadamente para a eleição do governador Agnello, para o secretário de governo Paulo Tadeu. Então, já fiz o contato com essas autoridades, espero esse amparo e nós não vamos nos curvar perante a situação que nós estamos vivendo. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e fico feliz com essa sua palavra. Não vamos recuar, não vamos recuar mesmo.
Deputado, me permite uma parte também, deputado Benedito.
Com muito prazer.
Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui. Taguatinga, com a sua pujança, e se consolidou com uma das poucas cidades nossas que hoje é autossustentável, tem arrecadação de impostos suficientes para isso. E realmente é muito preocupante, porque Taguatinga perdeu Águas Claras. E estão querendo tirar a cana do reino, porque uma nova Águas Claras se pretende construir. E já está designada, inclusive, a construtora que vai fazer, que é a Brooksfield. A construtora Brooksfield, Cana do Reino, construtora Brooksfield, vocês prestem atenção nessa informação. Muito obrigada. Não, eu também não concordo que essa área saia de Taguatinga.
Obrigado, nobre deputado. Deputado Benedito. Deputado, ouço o deputado Chico Leite.
Deputado Benedito, me permita irmanar-me à preocupação de Vossa Excelência e dos demais colegas. O que me parece, pela importância que tem Taguatinga, capital de toda essa região do interior do Brasil. Eu considero que Taguatinga é a capital da região do interior do Brasil, pela sua importância econômica, pela sua importância cultural, pelas suas origens. Nós precisamos tomar uma providência para esclarecer tudo isso. E o que me parece mais ponderável é que nós procuremos nos reunir, eu me coloco a serviço do grupo, sob a liderança de Vossa Excelência, não é? Sob a liderança do deputado Washington, deputado Olaí, deputado Charles, enfim, os demais colegas, com o secretário Magela, que com certeza vai ter sensibilidade para fazer esse debate específico acerca das poligonais.
Obrigado.
Eu queria deixar essa sugestão de encaminhamento.
Muito obrigado, nosso deputado Olaí Francisco.
Deputado Benedito, eu apenas venho trazer meu apoio também à Vossa Excelência, dizer que se a gente continuar dessa maneira, não é só a nossa querida Taguatinga que vai ficar sempre perdendo. Todas as satélites do Distrito Federal vão começar a se diminuir e se criando novas regiões administrativas. Então, está na hora da gente botar um pé no freio nesse negócio. Taguatinga é que mais tem perdido. Mas a gente tem que abrir o olho, porque as outras regiões administrativas também não quer ser diminuída. Quer, sim, ser referendada e ter a justificativa no investimento adequado para que aquela sociedade se torne cada vez mais independente. Então, todas as satélites, o que elas querem? Investimento. O que ela quer? A presença do Estado. E a presença do Estado, deputada Rejane, a senhora que é uma mulher de debate, a presença do Estado não é diminuindo as poligonais. Esse debate vai esquentar. E nós de Taguatinga não vamos aceitar sentados. vamos enfrentar com a maneira pacífica, mas sabendo que nós vamos vencer no debate, porque a nossa Tabatinga, ela é justa e é a capital do Distrito Federal.
Obrigado. Deputada Rejane também é taguatinguense. Nós, senhor presidente, eu quero encerrar. E o deputado Chico é um taguatinguense adotado.
Fundamental que possamos chegar a bom termo. E eu acho que sob a liderança da deputada Rejane, eu quero o perdão por ter me olvidado, já que o grande símbolo da luta daquela cidade é o nosso querido, saudoso doutor Reinaldo Aládio Pitanga.
Esse é meu amigo, meu irmão. Vai falar? Ouça, deputado João Vale.
Deputado, eu queria também aqui me irmanar nessa comissão, nesse trabalho, para que sob sua liderança, a liderança de todas as pessoas de Taguatinga, a gente possa dirimir todas as dúvidas em relação a isso. Mas eu gostaria de aproveitar para puxar um assunto importante, que é o modelo de administração que nós temos. Porque eu acho que é importante e é fundamental que tenhamos efetivamente essas poligonais todas definidas, muito claras, até para quem mora nessas cidades, para o próprio governo que muitas vezes não tem como atuar. Mas mais do que isso, é extremamente importante que nós tenhamos um modelo de gestão e administração que permita essas administrações receberem os recursos e esses administradores poderem fazer o trabalho dando a resposta necessária para a população que está todos os dias nas suas portas cobrando aquilo que eles precisam fazer. Então, eu acredito que, mesmo mudando ou não mudando essas poligonais, é fundamental que as tenhamos muito claras. Entendo essas poligonais de forma clara, precisamos efetivamente empoderar essas administrações para que as políticas de governo cheguem e se façam presentes a partir das administrações das regionais. Era isso, deputado. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte do nome do deputado João Vale. Eu quero dizer, encerrando as minhas palavras, senhor presidente, é que até os animais irracionais lutam pelo seu território. Eles brigam pelo seu território. E muito mais nós. E a questão é política, não é técnica, não. Não pode deixar a técnica estar com a régua na mão, riscando poligonais. Ele tem que entender a fonte histórica da cidade, porque a cidade já existia. Como vão deixar patrimônio construído ao longo dos anos na nossa cidade, passar para outra cidade, simplesmente porque o técnico achou que deve ser assim? Nós vamos, então, aqui fazer essa corrente de trabalho. Vamos dialogar com o nosso governador, vamos dialogar com o nosso secretário Magela, vamos dialogar com a nossa presidência da casa e tenho certeza que vai ser retificado e ratificado esse trabalho apresentado, porque se permanecer vai dar problema. Vai dar porque nós não vamos aceitar mansa e pacificamente perder não só território sem construção, não. Perdendo construções. Um shopping, um Tagua Parque, a Boca da Mata, onde nasce o córrego, Taguatinga, já não é mais de Taguatinga. Isso é um absurdo. É pessoas que talvez nunca foram lá, eles devem olhar pelo mapa e fazer as coisas pelo mapa. Nós não vamos permitir. Por isso eu encerro aqui essas palavras, agradecendo as apartes recebidas, e espero que vamos formar essa comissão sugerida pelo deputado Chico Leite, também com o deputado Washington Mesquita, o deputado Olair, o deputado Dr. Charles, Rejana Pitanga e os demais companheiros também, que são bem votados na nossa cidade, para que não mutile uma cidade histórica, a primeira satélite oficialmente constituída na capital da República, que lutou amargamente para seu crescimento e hoje se desponta como uma verdadeira metrópole. Que ela seja destruída no seu conceito de cidade, para satisfazer técnicos que não tem nada a ver com a cidade e nem tem conhecimento político da nossa história. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito. Dou por encerrado o comunicado de líderes no pequeno expediente. Iniciamos o grande expediente, comunicado de parlamentares. Parlamentares que não quiserem fazer uso da palavra, mas como tem parlamentares que querem fazer, então vamos iniciar o comunicado de parlamentares. Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa
boa tarde a todos e a todas, boa tarde, meus pares. Muito tranquilo nessa hora, mas sem coloração partidária, nós não podemos perder de vista o respeito que essa Câmara Legislativa tem que ter. Eu venho falando há muito tempo que nós aqui somos considerados, e isso eu estou plagiando, inclusive, ao presidente, que nos chamam de geni. Tudo quanto é pedra querem jogar na gente. E fico eu estarrecido ao ver uma notícia que a fonte é Congresso em Foco, onde uma colega do Partido dos Trabalhadores vem falando mal, principalmente dessa casa. Isso é um absurdo, e ela já passou por essa casa aqui. Acho que primeiro deveria nos respeitar, porque eu não sou homem de fazer falcatrua. Aquilo que eu tenho que falar, eu falo aqui na cara de qualquer um. Eu não tenho rabo de palha, já disse, não tenho medo de pular nenhuma fogueira. Agora, admitir uma frase como essa dentro de um contexto, primeiro, o projeto 559, que é o PL, ele foi mandado para cá pelo governo. Se tem alguma falcatrua, pelo menos eu não estou participando dela, não. Não estou, não. Eu tenho minha convicção, sei como devo votar, fui eleito pelo povo para representá-los. Não faço falcatrua. Voto com a minha consciência. Voto com a minha consciência. Não sou pau-mandado, não sou puxadinho de lugar nenhum. Fui eleito por governo nenhum, fui eleito pelo povo. Agora, admitir uma frase como essa, esse controle só é possível com o instrumento do concurso público, que é o instrumento mais democrático que nós temos. E esse instrumento está sendo burlado por uma trama que foi urdida na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu nunca fiz nada aqui. Isso foi uma declaração de uma colega, Érica Cocai, falando do que está acontecendo no PL 559 aqui na Câmara Legislativa. Eu nunca fiz isso. Eu nunca discuti com nenhum dos senhores aqui a questão do PL 559. Eu tenho minha convicção e vou votar conforme minha convicção. E vou convocar conforme o povo me elegeu para que eu possa votar. Isso, para mim, é uma forma de corrupção. Eu não sou corrupto. E não estou burlando nenhum tipo de concurso público. Isso não quer dizer que eu vou votar nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Vou votar com a minha consciência, com a minha convicção. Agora, a Câmara já é falado por tudo e por todos. Uma colega que sai aqui da Câmara, que obteve êxito e foi para a Câmara Federal, vim falar que nós estamos aqui urdidos na surdina para podermos burlar concurso, para podermos aqui fazermos transformação de carro, qualquer coisa que o valha? Nós não estamos aqui para isso, pelo menos eu não. Eu nunca participei e não participo de falcatruas, não participo de conversinhas e não admito isso. Eu acho que a deputada ela tem o direito de falar o que quer, porque ela tem imunidade absoluta pela palavra e pelo pensamento, mas ela deveria ter respeito pelos colegas que aqui estão, principalmente os colegas que já estiveram trabalhando com ela, que ela conhece. A mim ela não conhece. Até porque, por várias vezes, ela tentou me trazer nessa casa, eu trabalhando para o povo, combatendo a criminalidade, colocando a minha vida em jogo, e ela me atentando lá no Sobradinho 2, para que eu viesse aqui prestar esclarecimento, porque é que vagabundo estava sendo preso. Não foi nenhuma nem duas vezes que ela já tentou me trazer aqui. Porque eu estava lá, botando a minha vida em jogo para combater o vagabundo. Agora veio para cá para dizer que eu estou culiado, fazendo falcatruas em torno de projeto de lei do governo. Eu disse e torno a dizer aqui, se a imprensa quiser ver, e eu falei, foi para todo mundo ouvir. Plagiando meu amigo Ailton, Olaí Francisco, que eu sou chapa branca, sim. Eu estou com o governo. Agora, não sou capacho do governo. Eu sou do governo, mas não sou do Agnello. Sou do governo para que dê certo. Se lá tiver sentado João, Manel, quem tiver sentado lá, vai ter o meu apoio para que Brasília dê certo. Agora vai ter meu apoio nas minhas convicções, naquilo que eu entender que o governo está errado, naquilo que eu entender que o governo não vai ter meu voto, não tem. E não tem ninguém que faça eu votar com o governo contra minhas convicções. Agora, vim falar uma frase dessa aqui, e aqui ela atingiu, não foi só a mim, não. Ela atingiu, foi 24 parlamentares, que até provem o contrário, são todos idôneos. São todos homens, são todos mulheres, são todos trabalhadores, são todos honestos. E não seria na urdia ou na escondida que nós iríamos fazer falcatrua para podermos fazer com que um projeto do governo passasse por essa casa. Até porque nós temos um líder, que é o nosso deputado Vazinho de Rolho, que é um homem honesto, sério, de uma idoneidade inatingível. Acredito eu que Vossa Excelência nunca nem conversou comigo sobre o PL 559 para que nós fizéssemos alguma trama para que ele fosse votado nessa casa. E conhecendo Vossa Excelência, conhecendo o nosso amigo Chico Vigilante, que é o líder do PT, corrupção. Palavra pesada. Essa palavra está pesada. Nós, 24 deputados, aceitarmos uma situação dessa em sermos chamados até de corruptos. Porque temos as nossas tendências, porque temos as nossas ideologias, porque temos o nosso pensamento e porque votamos com as nossas consciências. Acredito eu que cada um de nós que aqui estamos temos consciência, senão aqui não estaríamos. E cada um de nós fomos eleitos pelo povo para representá-los nessa casa. E agora somos chamados aqui, olha que palavra, eu peço desculpa que quero ler de novo. Isso para mim é uma forma de corrupção, no sentido de estarem ferindo os instrumentos legais e constitucionais para favorecer determinados grupos. Espera aí, nós somos legalistas, nós, deputados, somos legalistas. Nós não podemos ser marginais para estarmos à margem da lei. Como é que poderíamos nós, nessa casa, estarmos aqui fazendo algo para contrariarmos a Constituição, que é a carta magna do Distrito Federal do Brasil? É um absurdo o que eu estou ouvindo. É um absurdo, ainda mais vindo de uma parlamentar que aqui sentou nessas cadeiras, junto com muitos dos senhores. Comigo até ela nunca sentou, não. Porque ela não gosta de mim mesmo. Ela convivia comigo, ela não gosta de mim. A recíproca não é verdadeira, não, porque eu gosto de todo mundo. Eu tenho Deus no coração. Agora, falar isso de mim, não. A sorte dela, e eu vou ser sincero com Vossa Excelência, é que ela tem imunidade. Senão ela deveria ser convocada a vir a essa casa para explicar aonde é que foi feita essa urdia, essa escondidinho, para que o PL 559 passasse. Cada um aqui tem sua convicção. Eu nunca sentei com Vossa Excelência, deputado Chico Leite, para discutirmos isso aqui. O senhor tem a sua tendência, o senhor tem o seu princípio. O senhor sabe como vai votar e eu sei como eu vou votar. E nós nunca nos escondemos aqui um ao outro para podermos aqui fazer valer o voto de um ou do outro para podermos agradar o governo. Não, não. No dia que eu fizer as coisas aqui só para agravar o governo, eu vou embora. Eu vou embora. Eu já sou um delegado aposentado, estou aqui por convicção. Estou aqui para trabalhar para o povo e não para o governo. Num caso como esse, eu fico arrepiado. Eu vou terminar e vou passar. É porque é questão de ordem.
Não, a parte.
É no comunicado de parlamentar agora que eu estou.
Então tá.
Eu só vou acabar com a minha indignação, até porque eu, quando fico nervoso assim, a pressão vai lá para 22, para 16. Porque você, como delegado de polícia, ser ovacionado pelo povo e vir aqui para ser deputado e um outro parlamentar, colega, levantar essa polêmica, ainda mais dando entrevista em jornal? Ô, gente, se não bastasse o que já fazem conosco, ainda temos uma colega de parlamento, independente de ser no parlamento federal ou no parlamento do Distrito Federal ou de qualquer uma, se nós mesmos começarmos a jogar pedra, nós vamos nos ferir. Porque se houve alguma urdia, não foi nesse parlamento dessa legislatura aqui agora, não. Se teve alguma coisa errada, não é aqui agora, não. Pelo menos comigo, não. Pelo menos nenhum dos companheiros nunca sentou aqui para fazer nada escondido comigo, não. Eu nunca peguei dinheiro de ninguém. Eu paguei salário para receber metade de salário de servidor nenhum, não. Eu nunca fiz isso, não. E pode chamar meus servidores. Nunca peguei nada de servidor nenhum. Então, quem tem seus rabos de palha não fica pulando fogueira, não. Porque esse trem pode vir à tona e pegar fogo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Tom Michel.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante, deputado. Vou dar a questão de ordem, Vossa Excelência. Só para anunciar aqui a presença da secretária de Estado da Mulher, Ogami Amância Ferreira. Seja bem-vinda a esta casa, viu, secretário? E hoje na campanha aqui do Brasileiro do Laço Branco, que é o fim da violência contra a mulher. Então, seja bem-vinda, receba os cumprimentos parlamentares dessa presidência, ok? Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu queria continuar um pouquinho essa discussão trazida a este plenário pelo deputado Michel e dizer o seguinte, a despeito de outros projetos que estão na casa, o projeto 559, o PL 559, ele ainda não foi objeto de discussão entre os parlamentares nem das assessorias. Nós tivemos uma audiência pública, que foi conduzida pelo deputado, se não me engano, Varginho Ruri, não foi isso, deputado Varginho? Não? Bom, não sei, mas não houve uma discussão. A gestão democrática, nós já sentamos para discutir várias vezes, o projeto que cria o regime único dos servidores também, mas o PL 559 não. Então, eu acho que por parte da deputada que fez essas colocações, um desconhecimento de como o projeto está tramitando aqui nesta casa. Né? Ele não foi objeto de apreciação da CCJ, ainda não foi objeto de apreciação na CAS, nenhuma das comissões. Então, me parece que a deputada deve ter recebido alguma informação equivocada que a levou a fazer tal declaração. E entendo essa indignação do deputado Michel, porque uma deputada que já sentou aqui junto conosco, ela poderia ter buscado a qualquer um de nós para saber exatamente da situação, ou até mesmo seus colegas de bancada do PT. E o interessante é que esse projeto, ele nasce no Poder Executivo e vem para essa casa, e a casa ainda não discutiu. Então, se eu estou entendendo que ela se equivocou, e será que tem alguma coisa errada que aconteceu lá no Executivo? É o que eu posso crer, se aqui não foi discutido ainda. Então, eu acredito que peço aos deputados da bancada do PT que possam levar a deputada que está no Congresso as informações corretas sobre a tramitação, que não houve essa discussão ainda na Câmara Legislativa. E também não tem nenhuma dificuldade, né? Todas as discussões aqui, a bancada do PSD tem se mostrado presente em todas as discussões. Em todas as discussões tem apresentado emendas, se o projeto pode ser melhorado. Caso o projeto já venha pronto, nós concordamos com o projeto. E aqueles projetos que realmente nós não percebemos que tem uma sintonia ou com a constitucionalidade ou com o bem da sociedade, nós fazemos um encaminhamento para a não votação. O que até agora só aconteceu uma única vez. Né, deputado Joy? Uma única vez esse ano nós nos posicionamos contrário a um projeto do governo. Mas quando nós temos uma posição que nos leva a esse entendimento, não fazemos com absoluta tranquilidade e temos certeza que os demais colegas também têm votado com as suas convicções. Eu quero dizer que, ao longo desses meus 3 mandatos, esse mandato tem 1 ano só, eu tenho percebido que essa casa tem se debruçado nas discussões, no estudo, e eu quero parabenizar o deputado Vasni, o representante das relações entre executivo e legislativo, que eu não sei exatamente o nome do cargo agora, não me recordo, o senhor Willemann, porque tem se colocado prontamente à disposição de trazer as respostas e de trazer técnicos para que possam as matérias serem discutidas com todos os deputados. Inclusive comigo, que sou da oposição, que geralmente eu reclamo muito e estou sempre cobrando alguma coisa, eu tenho que fazer justiça nesse momento. Nunca aqui nas discussões me foi furtado a possibilidade de discutir os projetos e como também de receber as informações para que eu pudesse votar conscientemente. Então, eu gostaria de fazer esse registro, porque eu acho que nessa história toda, o deputado Vasni, ele, de uma certa maneira, ele fica injustiçado. Né? E, como oposição, eu quero fazer esse registro. Muito obrigada.
Questão de deputada ordem, Helena Pedrosa, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de, na palavra do deputado Dr. Michel, de fazer algumas ponderações e algumas reflexões, porque acho que é importante ser feita. Primeiramente, eu acho que sempre foi muito clara a minha posição de oposição. Né? A minha oposição não é fisiológica, ela sempre foi uma opção minha, realmente política. E sempre respeitei essa casa, sempre respeitei os parlamentares que estão nela. E acredito que nós tivemos vários debates aqui acalorados, debates que foram importantes para a questão democrática. Mas Vossa Excelência pode fazer justiça e se isso realmente for relembrado, em nenhum momento, por maior que fosse a minha crise ou a minha dificuldade aqui dentro, eu ataquei essa casa. Até porque nós sabemos que tem momentos que tem posição de governo e que é posição de governo e que ela realmente precisa de ser a um preço a ser pago pelos deputados da base que têm pagado um preço para isso. Então, acho que, apesar de estar na oposição, acho que essa casa precisa de ser respeitada como parlamento. Nós temos aí o projeto 559, é um projeto polêmico, não foi discutido ainda, mas acredito que qualquer que seja a votação dessa casa, ou pela aceitação do projeto, ou realmente recusar o projeto, os parlamentares que estão aqui nela precisam de ser respeitados. E quando coloca, senhor presidente, a instituição como um todo, eu acho que é algo que é muito negativo para toda a casa. Nós estamos aí num novo caminhar, realmente tentando melhorar a imagem da Câmara Legislativa, e acho que isso é importante. Então, eu acho que as posições que nós temos aqui, até como oposição, ela precisa de ser clara que não é oposição contra a Câmara. Até porque, senhor presidente, as pessoas têm momentos que me comparam até com o deputado Regufe. Eu quero falar para Vossa Excelência uma coisa. Fiscalizar o legislativo, muitas vezes, é muito fácil. Difícil é fiscalizar o executivo com um orçamento de 28 milhões, que é o que eu tenho feito. Que é fiscalizar o executivo. E realmente tentando preservar o poder legislativo, que aqui está a representatividade de todo o povo de Brasília. Então, acho que esse parlamento precisa ser respeitado. Eu, com todas as minhas posições, que são duras e polêmicas, sempre respeitei todos os parlamentares que estão nessa casa, principalmente o líder do governo que está aqui, que tem realmente tido um relacionamento conosco de diálogo. E eu acho que a deputada Eliana Pedrosa foi muito feliz, deputado Vazni, quando ela fala que a justiça tem que ser feita. Né? E o deputado Michel foi muito valente nas colocações dele e conta com o nosso apoio, porque essa casa precisa ser respeitada como instituição.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco, primeiro, depois eu passo para Vossa Excelência, porque ele estava aguardando mais tempo.
Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento aqui para o nobre deputado doutor Michel, que ele já citou eu nessa promagiação dele aí duas vezes, dizendo que nós somos chapa branca. Nós somos chapa branca, tanto eu como o deputado Michel e como vários aqui do parlamento, porque nós teremos uma Brasília melhor. Nós teremos um governo para o povo, para o povo. Nós teremos o desenvolvimento. E é por isso que nós somos da base do governo. Então, ele, quando vem, chapa branca e tal, mas é a maneira de ele querer dizer que nós ter, que a nossa cidade dê tudo certo e nós estamos de acordo com isso também.
Obrigado, questão deputado Alair Francisco. Questão de ordem, deputado Asni de Rui.
Eu ouço, ouvir com bastante atenção o pronunciamento do deputado Michel. Entendo a angústia dele. Eu creio que os parlamentares não compactuam, não acolhem a maneira como a deputada Érica abordou o assunto. O assunto é, por demais, polêmico, não é consensuado e ela, todos nós sabemos que ela não está acompanhando essa discussão no interior da casa. Entretanto, respeito a deputada Érica pela sua história, pela sua luta, pela sua dedicação. Eu creio que é apenas uma falta de oportunidade de esclarecimento. Eu peço aos colegas parlamentares que possamos ouvir as ponderações da deputada, independentemente se concordamos ou não. Agora, quero dizer que não tem absolutamente nenhum respaldo do ponto de vista de nós parlamentares compactuarmos com condutas ilícitas, não é apenas com relação 559, é com relação a qualquer um dos projetos que discutimos e que votamos nessa casa. Portanto, senhor presidente, a matéria, em algum momento, virá à apreciação do plenário e cada um posicionará de acordo com a sua consciência. Né? Portanto, são essas considerações. Eu pediria aos nobres deputados que tivéssemos um pouquinho a compreensão da sobrecarga do final do ano e pudéssemos entrar na apreciação das matérias pautadas para o dia de hoje. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, deputado Asni. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acompanhei aqui a indignação do deputado Michel. Doutor Michel, que falou de maneira indignada e falou com razão. Eu estou lendo, e eu tenho o maior respeito pela deputada Érica, mas o respeito que eu tenho por ela não dá o direito dela dizer o que disse aqui nessa entrevista. Não dá o direito, lá para o Congresso em Foco. Ela não tem o direito de dizer que Vossa Excelência, o secretário Paulo Tadeu, deputado Patrícia, ela não tem o direito de dizer que Vossa Excelência e o deputado Paulo Tadeu tramaram. Não tem trama. Existe um projeto, está sendo discutido, já foi feito em outros estados, inclusive na Receita Federal, foi feito com os auditores da Previdência, e que na hora oportuna nós vamos votar, e vamos votar às claras, vamos dar os nomes. E esse é o tipo do projeto que eu quero votar, porque eu nunca me escondi. Portanto, deputado Michel, Vossa Excelência tem razão. Acho que a deputada Érica, se ela tem hoje divergência interna no Partido dos Trabalhadores, o fórum é a discussão interna no PT. É a discussão interna no PT, não é isso que ela fez aqui. Isso aqui está errado. Está errado. Tem que ser repreendida. Tinha que se retratar perante a gente. Nós não estamos cometendo nenhuma inconstitucionalidade, até porque não foi votado ainda, e quando for votado, se alguém quiser questionar, vai ao Supremo. Só o Supremo Tribunal Federal pode dizer se uma lei é constitucional ou não. Não é a deputada Érica Cocai. Tanto eu acho, deputado Joivale, que as ingresias internas e tudo não devem ser tratadas dessa maneira. O que tem a ver integrantes de outros partidos com as questões internas da deputada Érica no PT? Não tem absolutamente nada. Tanto publicizar da maneira que publicizou aqui está errado. Deveria pedir desculpa, a gente tivesse o mínimo de humildade, deveria pedir desculpa a esse parlamento. Até porque ela integrou aqui por um bom tempo. Integrou aqui por um bom tempo. Ela sabe que nessa legislatura não tem uma denúncia contra a deputada e não vai ter nenhum dessa legislatura. De negócio de falcatrua, de... Não tem. Os projetos são encaminhados para cá. Vossa Excelência tem encaminhado da maneira mais correta. Vamos debater e quem tiver voto ganha. Vim dizer que a gente está acabando com o concurso público, deputado Patrícia, é mentira. Não estamos acabando com o concurso público. O que está se discutindo, e talvez isso não disseram para ela, é que os concursados vão entrar com salário menor do que o que eles queriam. Que foi dito aqui pelo um deles que não se contentava com salário de R$12 mil, né? Tanto é isso, o jogo é esse, essa é a questão. Agora não pode ser tratada desse jeito. Até porque eu repito uma coisa que eu disse há pouco, isso é igual uma lei de pena, né? Joga e depois você não tem como juntá-los. Está errada, deputada.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputada Regiane Pitanga.
Deputado Patrício, eu tenho certeza que a deputada Érica Cocai, por quem eu tenho um enorme apreço e um grande respeito, além de ser minha companheira de partido, e eu entendo a indignação do deputado Michel, mas quero dizer que, pelo que eu conheço, e tenho certeza que a Érica foi infeliz nas declarações. Reconheço o direito dela ter opinião a respeito do projeto, até porque tem diversas opiniões aqui na Câmara Legislativa. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço da companheira, que ela não vai se furtar, inclusive fazer autocrítica das palavras que proferiu durante essas declarações. Agora, eu também não posso aceitar que algumas afirmações sejam feitas. Eu quero dizer, deputado Dr. Michel, que a Érica, ela tem, pela história de vida e de luta que a companheira tem, e por isso seguiu uma trajetória brilhante como parlamentar, tem um compromisso, antes de tudo, com a luta em defesa dos direitos humanos. Certo? É uma pessoa séria, uma pessoa lúcida e que, enfim, tem muita coragem. É uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Uma mulher que traçou a sua trajetória, uma pessoa polêmica, enfim. Mas uma pessoa, antes de tudo, corajosa. E eu acho que teve um desempenho, sem sombra de dúvida, num momento extremamente difícil, que passou essa Câmara e o Distrito Federal, foi uma das parlamentares mais atuantes que teve na Câmara Legislativa. Eu não tenho dúvida que a companheira vai ter a humildade suficiente, certo, de fazer autocrítica dessas declarações que são, com certeza, inadequadas e politicamente incorretas. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que fazer a crítica onde deve ser feita, e o deputado tem razão quando coloca a questão, mas também não pode fazer disso um processo de crucificação de uma parlamentar que tem importância para o Distrito Federal, que a Érica tem, e eu tenho certeza que não foi esse, deputado, o seu objetivo. Você tem razão na crítica e acho que a deputada fará a autocrítica que tem que ser feita em relação às palavras, em relação à Câmara Legislativa. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Joy Vale.
Queria só aproveitar esse assunto, que é extremamente importante para a gente. É que esse assunto tem sido debatido nesta casa. Primeiro, por uma comissão geral, para que houvesse esse debate, foi amplamente debatido. Segundo, foi feito um estudo extremamente profundo pela consultoria legislativa, já distribuído para 12 deputados que pediram esse estudo e que está à disposição de todos os da casa na consultoria legislativa. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros que ainda não receberam esse estudo, que solicitem a consultoria, porque é um estudo completo, muito completo, sobre esta matéria que está sendo trabalhada. Estou falando isso porque coube a mim relatar essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e para relatar nós tivemos que nos aprofundar, e eu tenho certeza que a competência da consultoria legislativa desta casa, da procuradoria dessa casa, como a da procuradoria do GDF, ela está preponderante nesse estudo. Então, esse debate está acontecendo nessa casa e eu tenho certeza que a discussão ela vai ser ampla e nós chegaremos ao melhor que seja para a população do Distrito Federal, que efetivamente é quem precisa receber toda a explicação desta casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy. Um minuto, deputado Dr. Michel, para fazer fazer sua intervenção.
Sim, é só porque eu fui citado, a deputada Regina até saiu, eu só quero dizer a ela que os direitos humanos são para os humanos. Isso aí não resta dúvida, eu acho que a deputada Érica Cocai, por ser humana, sempre trabalhou com os direitos humanos para os humanos. Quando ela diz que ela não pode ser crucificada, ela deveria pensar antes de nos crucificar, porque quem crucifica tem que ser crucificado. Eu acho que a coisa foi no tamanho da crucificação que ela fez. E ela ainda fez em nível popular e crucificando 24 parlamentares. Eu crucifiquei o dono da matéria, que foi ela. Só isso que eu tinha a dizer.
Okay, questão de ordem, deputado Rony. Deputado Rony, nem Vossa Excelência, questão de ordem?
Eu queria ainda nesse tema aqui concordar com todos que me antecederam, até em parte com a deputada Regiane Pitanga. Realmente a deputada Érica tem uma história grande aqui no Distrito Federal, mas não dá direito a ela de tripudiar em cima de uma casa que a instituição é maior que qualquer pessoa que passa aqui por ela. Ela não pode desmoralizar uma instituição com palavras levianas, eu diria, dessa natureza. Porque eu fico muito preocupado. Ela, com tanto trabalho lá na Câmara Federal, passou por aqui tanto tempo, fez trabalhos, né, nobres, defendeu as suas ideias, polemizou essa casa, como nunca, acho que eu, nos meus 3 mandatos, nunca vi uma parlamentar tão polêmica, uma pessoa tão polêmica. Que é bom, é salutar. Mas quando ela vem com esse tipo de colocação inadequada, eu diria até destemperada, porque é um projeto que vem de um governo que ela ajudou a eleger, e ela macula esse governo, porque ela diz que falcatruas podem estar ocorrendo. Se ela é contra a ideia, não precisa querer jogar na lama, não. Ela que teve seu nome tão divulgado de forma ruim, e ela alegava que estava sendo perseguida, que era tudo falacioso. Aí ela agora vem para defender, às vezes, uma ideia. Se ela é contra a proposta, ela optou por estar lá na Câmara. Ela não vai votar aqui. Ela está lá na Câmara Federal. Se ela é contra o projeto, e eu falo com a maior tranquilidade que sou favorável ao projeto. Falo, não tenho menor dificuldade. Até porque na minha categoria nós fizemos um projeto muito parecido. Agora, ela tem que baixar um pouco a bola, vem discutir no campo das ideias, jogar o nome das pessoas na lama é muito ruim. E ela já sofreu isso, ela sabe o tanto que é ruim. E eu posso falar de cadeira, porque acompanhei todo o processo dela, tintim por tintim. Sei o que ela sofreu, o que ela viveu de difamação, de calúnia, de levantamentos, de mídia. E agora vim de forma destemperada fazer uma afirmação dessa. Ela macula não só esta instituição, como nós que estamos aqui trabalhando, mas também o governo, que eu acredito que ela tenha trabalhado para eleger. Obrigado.
Okay, obrigado, deputado Rony. Só para nós encerrarmos esse assunto, até porque eu vi atentamente todos os parlamentares e li a declaração da deputada Érica, que é deputada federal, já foi deputada por 2 mandatos nessa casa, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. deixar com muita tranquilidade que não há nenhuma maracutaia, nenhum tipo de tratamento diferenciado de qualquer projeto nesta casa. Nós, nessa legislatura, tivemos maior cuidado que todos os projetos passem pelas comissões, tenham a tramitação concluída, para depois virem ao plenário. Esse projeto foi fruto de uma comissão geral nesta casa, inclusive uma comissão geral polêmica, onde nós recebemos auditores fiscais, os técnicos fiscais, e os concurseiros ficaram do lado de fora da casa. E nós debatemos ativamente por mais de 6 horas. E o projeto hoje é alvo de discussão por vários parlamentares, e nós não temos consenso nem mesmo na base do governo. Nem mesmo na base do governo. E temos alguns pareceres da Procuradoria, da Consultoria Legislativa, como diz o deputado Joy, e posicionamento de vários deputados. E não me furto de tomar posicionamento em nenhum momento. E nunca vou me furtar. E não em função do que a deputada Érica citou numa entrevista que ela deu no site ou em qualquer blog. Não é por isso. Até porque eu não coloquei em nenhum momento qual é o meu voto nesse projeto. Se é a favor ou se é contrário. E tenho discutido na região dos colégios de líderes que é preciso que a gente pense na Câmara Legislativa, no Poder Legislativo. Independente do governo ter mandado o projeto para cá e seja de autoria do governo. E ontem, na reunião dos líderes da base com o governador, coloquei essa discussão, inclusive, lá em Águas Claras. Se é posição de governo, que o governador, então, chame a base dele e coloque para votar aqui na Câmara. É isso. Mas que primeiro haja um consenso da base para passar, inclusive, para as comissões. Para que a gente não pegue, ó, no final do semestre, no final do ano, projetos sem tramitar nas comissões e coloque no plenário para ser votado. Porque nós não fizemos isso no final do segundo semestre. No final do segundo semestre. E estou falando com muita tranquilidade sobre qualquer projeto. Tanto que o PDOT, que é um tema polêmico, ficou para o ano que vem. Ficou para o ano que vem, porque não teve consenso. E nem sabemos se vai ter votado. Até porque foi alvo de questionamento de mais de 100 emendas de parlamentares. E como presidente da Câmara, não vou agir sendo da base ou da oposição. Vou agir como presidente da Casa. Da Casa. E para responder a deputada Érica e qualquer parlamentar e a mesma imprensa e sociedade, vou agir como agir no projeto dos combustíveis aqui. Vou me abster da votação, inclusive. Nem sim, nem a favor, para conduzir de forma isenta a votação desse projeto quando ele vier a plenário. E não é pressão de governo de nenhum segmento que vai fazer eu votar de qualquer forma. Pressão de ninguém. E não é pressão do governo nem de ninguém também que vai me fazer, como presidente da casa, colocar o projeto na hora do dia para ser votado. E deixei isso claro ontem, lá em Águas Claras, na reunião com o governador. Com o governador. E hoje chegamos quase a discutir esse projeto na reunião do Colégio de Líderes. É preciso, e o Colégio de Líderes é soberano para definir o que nós vamos ou não votar e trazer a plenário. E estou muito tranquilo nessa coordenação dos trabalhos, porque nós temos agido assim desde o início, trazendo, inclusive, como diz a deputada Eliana e outros deputados aqui, todos os parlamentares para votar. Nós tivemos projetos votados aqui com 24 parlamentares a favor, 22 parlamentares pensando no bem da sociedade do Distrito Federal. Se for para o bem da Secretaria de Fazenda, para o bem da estrutura do GDF, mas principalmente para o bem do cidadão, aí nós colocamos em votação e cada deputado vota conforme a sua consciência, deputado Chico Leite, conforme a sua consciência. Tanto é que não houve consciência na Comissão de Constituição e Justiça ainda. Mas é um projeto que está sendo gestado e qualquer projeto que venha do governo ou se for de autoria de parlamentar, tem que ser amplamente debatido, discutido, receber emendas ou se transformar em substitutivo para ser votado na casa. Então, a deputada colocou a opinião dela, é um posicionamento dela, acerta é o ponto de vista dela, inclusive, em defesa de um segmento que ela defende, é legítimo para ela, que é deputada federal, mas ela não vai interferir nos trabalhos da Câmara Legislativa, até porque ela é deputada federal e não é deputada distrital. Quando ela quiser interferir nos projetos da casa, na votação dos projetos, que ela se candidate a deputada distrital. Ou então que mobilize a sociedade e venha para a galeria para poder fazer pressão da forma que é legítimo e garantido pela Constituição Federal. Então, eu coloquei aqui e vou reafirmar, o meu voto vai ser pela abstenção. E não tem pressão nenhuma que me faça votar contra ou a favor. Contra ou a favor do projeto. Para conduzir de maneira isenta esse projeto 559 de 2011. Tá certo? Então, dando continuidade, quero consultar os parlamentares, porque nós fizemos um acordo de não haver pronunciamentos parlamentares no Colégio do Comunicado de Líderes, e todos os parlamentares falaram. Seja se pronunciando ou com a parte, inclusive. Nós temos aqui mais de 20 projetos para serem apreciados. Então, quero conclamar os parlamentares que a gente possa entrar direto na votação. Vou consultar os parlamentares para ver aqueles que abrem mão, aqueles que querem fazer uso da palavra, para que a gente possa, então, depois entrar nas votações. Se os parlamentares ainda quiserem falar, que os demais permaneçam para que haja quórum e a gente faça a votação dos projetos que nós temos que apreciar até ao longo da sessão ordinária. Consulta ao plenário os parlamentares que querem fazer uso da palavra. Deputada Celina. Então, deputada Celina. Então, para fazer uso da palavra, o único deputado inscrito no comunicado de parlamentares, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, senhor e senhoras deputadas e deputados, queria inicialmente fazer um pedido aqui público de plenário
até porque eu acho que isso precisa de começar a acontecer para a gente não ter o número de ações judiciais até por falta de resposta. Eu estou impetrando 3 ações de crime de responsabilidade contra alguns secretários do governo do Distrito Federal que não respondem aos pedidos e requerimentos de informação, que passaram do prazo já de resposta, alguns até com 2 meses. Nós fizemos contatos nas respectivas secretarias e acho que é importante responder para esse parlamento. Esse parlamento ele vive de fiscalização, de resposta. Inclusive, tem um projeto de minha autoria que obriga também a resposta até das indicações, porque o nosso gabinete recolhe as indicações na comunidade, tem todo um trabalho legislativo de produzir isso dentro das comissões, isso roda como um projeto aqui dentro, nós encaminhamos ao executivo e não temos sequer respostas, porque atualmente não é obrigatória a resposta de indicações. Então, eu faço esse pedido, né, reiterando novamente, que o governo do Distrito Federal responda a todos os requerimentos, pedidos e requerimentos que nós temos feito. Outra coisa que eu queria falar no comunicado de parlamentares hoje, o governador do Distrito Federal, ele deu uma entrevista à jornalista Lília Taan, e que ele coloca algumas questões que são importantes a gente abordar, até porque... Ele fala que existe um grupo que não torceu pela Universiade, né? Que a oposição não gosta de esporte. Eu sou atleta, eu gosto de esporte. Eu acho que esporte precisa realmente de ter incentivo, de investimento. O que eu não gosto é de corrupção. O que realmente a gente é contra é a corrupção. Então, algo que precisa de ser respeitado aqui no Distrito Federal é o papel que a oposição tem feito. Porque é importante para a democracia. E eu acho que toda vez que o governador do Distrito Federal ele se defende atacando de uma forma até agressiva, diferentemente da oposição que ele vem sofrendo aqui da Câmara. Até porque eu nunca usei essa tribuna desse plenário aqui para desacatar a pessoa no pessoal, porque eu acho que isso precisa de ter o respeito. Então, a partir do momento que fala que a oposição usa de métodos sórdidos, de métodos que não são legais, de métodos que não são legíveis, então eu acho que coloca a oposição toda, né, no mesmo balaio, no mesmo buraco, e isso não é verdade. Até porque nós temos momentos que nós somos vidraça e tem um momento que nós somos o vidro, e eu acho que isso precisa de ser respeitado. Qualquer democracia tem a oposição e tem a base. E o governador do Distrito Federal ele precisa de entender que existe uma oposição e que ela é atuante e que ela vai fiscalizar, e com todo o respeito que sempre nós fizemos aqui. Então, o que a gente pede nessa tarde é realmente respeito. Nós precisamos ser respeitados aqui como parlamentares, como pessoas. Porque quando um governador coloca que a oposição é uma quadrilha ou qualquer coisa desse tipo, eu então acho que isso precisa de ser repensado. Eu nunca tive meus bens bloqueados. Eu nunca tive citada por ninguém de esquema de desvio em nenhum ministério. Então, nós precisamos ser respeitados. Eu faço esse pedido aqui nessa tarde. Porque todas as vezes que isso é questionado ao governador do Distrito Federal, ele, ao invés de responder a pergunta, ele ataca a oposição. E queria colocar aqui também que nós fizemos um requerimento de informações na questão da Universiade. E é algo que é importante, porque no dia que o governador estava pleiteando trazer a Universiade para o Distrito Federal, estava tendo um campeonato de patinação nacional aqui no ginásio Nilson Nelson. E o que acontecia é que chovia dentro do ginásio, deputado Roney. Então, isso é deprimente para o povo do Distrito Federal, o governador pleiteando fora, trazer a Universiade para cá e um campeonato nacional de patinação acontecendo aqui dentro e chovendo. E o que é mais grave também, deputado Roney, e aí a gente tem toda a tranquilidade de não afirmar e de falar realmente que a gente quer mais investigação e mais informação sobre isso, é que a empresa, deputado Wellington, que ganhou para realmente fazer defender o Distrito Federal, para pleitear que nós pudéssemos realmente ter a Universiade aqui, foi a Casa de Taipa. E essa empresa ela é citada num esquema no Ministério dos Esportes, inclusive com o ex-funcionário do Ministério dos Esportes, que foi citado pelo João Dias, o Júlio César Filgueira, como um dos diretores. Então, o que a gente realmente pede é respostas, né? A gente quer respostas, a gente não faz afirmações sem realmente ter base ou realmente ter indícios. Então, o que a gente sabe é que foram gastos quase 4 milhões de reais. E nós não podemos, a todo momento, viajar e pensar em Copa do Mundo e pensar em, em Universidade sem esquecer dos problemas básicos que nós temos hoje no Distrito Federal. E aí tem algo que é polêmico também. Nós temos aí uma possível ampliação aí do ginásio, uma construção que vai gastar aí possivelmente mais 200 milhões de reais. É, nós temos a Copa do Mundo, deputado Rony, que é em 2014, mas Brasília não vai viver só de Copa, nós precisamos de viver agora, de investimentos agora, reais, esses 200 milhões, será que nós não podíamos aplicar em educação, em saúde? Até porque na época da Copa nunca chove. Então, algumas reflexões que são importantes a gente trazer a essa casa, a esse plenário, para que a gente possa realmente pensar e deixar bem claro que a oposição gosta de esporte, a oposição quer respeito, porque tem tratado o governador com respeito e precisa de ser respeitada. E os posicionamentos aqui, como eu coloquei aqui agora na questão do doutor Michel, eles podem ser divergentes, mas sempre há um respeito mútuo, e é isso que a gente pede nessa tarde. E a função legiferante é uma função de todos nós, né? E a função de fiscalização também. E isso precisa ser entendido, deputado Vazini, como algo próprio do parlamento, né? E até mesmo do próprio governador, que já esteve na oposição por muito tempo. Então, é esses requerimentos que a gente pede, informação, que realmente não estão sendo respondidos dentro do prazo, e que a gente agradece a oportunidade.
Obrigado, deputada Celina. Declaro encerrado o comunicado de parlamentares para que a gente possa entrar direto na ordem do dia.
Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência a inversão da ordem aí de votação para que a gente possamos votar em primeiro plano a indicação do companheiro Jacques para presidente do BRB, até porque tem uma reunião do Conselho Deliberativo do Banco na quinta-feira, e se não tiver sido aprovado aqui, eles não têm como realizar a reunião. O nome dele precisa ir para o Banco Central. Portanto, eu peço a Vossa Excelência a inversão.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Rony.
Deputado Chico Vigilante, aí eu vou pedir... É porque no nosso bloco não há o consenso dessa votação hoje. Aí não haveria o acordo. Nós fizemos o acordo que votássemos os créditos. Não, no nosso bloco, não. Eu nem sabia ouvir o deputado Asni falando ali, mas não foi comentado conosco. Eu acho que ele falou com o deputado Gaciel Maia, mas comigo particularmente não falou, e no nosso bloco, eu fui procurado pelo bloco, a gente seguiria o que foi acordado lá em cima, apesar de nós não termos participado da reunião de líderes, mas quando chegou aqui nós vimos ponto a ponto, e essas seriam as votações, aqueles créditos apenas que estavam marcados, incluindo... O acordo seria o PL 633, o 636, o 637, o 640, o 645, o 461, 462 e o 494. Esse aqui ficou acordado.
Não, deputado, senhor presidente, só para...
Questão de ordem, deputado Vazidio.
Senhor presidente, realmente... Nós cometemos uma falta, nós que eu digo, a liderança do governo, porque nós fizemos a reunião dos líderes, infelizmente houve falta de alguns e justificado, Vossa Excelência mesmo estava na Comissão de Assuntos Fundiários, nós recebemos essa informação, o deputado Ailton Gomes fez uma cirurgia bucal, portanto estava impossibilitado. Estava eu, deputada Eliana Pedrosa e deputado Israel Batista, que chegou. Nós discutimos, e o presidente da casa, nós discutimos, inclusive, o acordo, não apenas dos 8, mas também IPVA ou IPTU. O presidente ficou de considerar se o IPVA e o IPTU não seria melhor na quinta-feira, mas houve também acordo para que fosse votado no dia de hoje. Descendo para o plenário, fui abordado e corretamente, eu faço aqui meia culpa, foi um deslize da minha parte, né, de não ter colocado, porque essa matéria tem que ser remetido ao Banco Central, exige-se um tempo para que o Banco Central pronuncie, naturalmente ele vai pronunciar a partir da apreciação do Conselho de Administração. Abordei a deputada Eliana Pedrosa, Né? Perguntei, deputada, tem alguma dificuldade por parte da oposição? A deputada falou, não, Asni, não vejo nenhuma dificuldade. É isso, deputada? E, em seguida, posteriormente, aqui nesse plenário, deputada Gaciel me indagou. Falei, olha, deputado, realmente a falta foi minha, não foi colocado, e eu peço a compreensão. Como as discussões transcorreu no dia de ontem com ele, hoje na comissão, me desculpe não ter feito a consulta a Vossa Excelência. Foi por isso, mas eu abordei e não recebi da parte do deputado Gaciel Maia qualquer recusa. Então, foi por isso que nós havíamos pedido inclusão da pauta. Eu peço a Vossa Excelência, deputado Rony, que tem sido um parceiro nesse processo, e faço aqui, toda a responsabilidade é minha, meia culpa, né? Compreensão de Vossa Excelência para que pudéssemos apreciar, porque na realidade não fará diferença do ponto de vista de hoje e amanhã para essa casa, no meu entendimento, mas fará muita diferença para a atual direção do BRB e no que diz respeito ao Conselho de Administração. Peço a Vossa Excelência compreensão quanto ao momento que nós estamos vivendo, que não foi matéria polêmica. Inclusive, o relator dessa matéria é o próprio deputado Gaciel Maia.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa, posteriormente, deputado Rony.
Eu só gostaria de registrar que, de fato, essa votação não ficou acertada no Colégio de Líderes e aqui, na entrada do plenário, o deputado Vasni me fez essa abordagem e eu concordei com a votação, mas quero registrar também que é muito importante e que nós respeitemos, se essa for a posição do bloco capitaneado pelo deputado Rony, nós teremos que acompanhar, porque tem que ter um consenso do Colégio de Líderes. Então, se tiver alguma divergência, o bloco do a bancada do PSD irá acompanhar, porque eu acho que nós temos que construir esse consenso. Mas, se for construído, nós estaremos prontos aqui para fazer a votação.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu só queria dizer, deputado Asni, que não se trata de questão de vaidade, se Vossa Excelência se dirigiu a mim ou ao deputado Gaciel Maia. Até porque o nosso bloco, a gente trabalha bem unido, não tem essa dificuldade. E ele realmente, eu estava viajando ontem, ele foi me representando no bloco, a gente não tem essa vaidade de forma alguma. É porque na reunião, quando chegou aqui no plenário, nós nos reunimos aqui, todo mundo do bloco veio aqui, quem é que vai votar isso, isso e isso? Nada além disso, porque isso ficou combinado. Ao contrário, nós sabemos da importância, né? Sabemos da capacidade do nosso futuro presidente, o Jacques Pena, que já assumiu vários cargos, uma pessoa que tem uma reputação, como disse aqui o nobre deputado Chico Vigilante, foi aprovado por unanimidade, é uma pessoa que acredito que todos nós conheçamos bem, eu particularmente conheço bem. A posição que eu externei é o que ficou combinado no bloco. Nada que não possa ser revisto, nada que não possa, com essa ponderação de Vossa Excelência, o deputado Chico Vigilante também disse, que tem uma questão, parece que para aprovação pelo Banco Central, uma questão de tempo, que aqui não... Eu só pediria para que não fizesse a inversão de pauta, para que eu possa conversar com os pares do nosso bloco, para que a gente possa tomar posição. Que a gente siga, viu, presidente? O que já está acordado, e a gente faz a conversa do nosso bloco. Eu não vejo dificuldade nenhuma. É só que as coisas têm que ser conversadas. Né? O combinado não é caro, não é verdade? Então, assim, não é questão de vaidade, é porque nós tínhamos feito uma reunião aqui, rapidamente
reunido. Deputado Rony, eu em momento nenhum disse para Vossa Excelência que era uma questão de vaidade. Em nenhum momento passou sequer nem pela minha cabeça. Eu apenas... assumir a inteira responsabilidade, pedir até desculpa, porque eu deveria ter colocado, infelizmente, acho que pelo acúmulo, nós tivemos hoje pela manhã uma longa comissão de economia e orçamento, várias emendas, eu fui relator de vários projetos, eu apenas assumi a culpa do deslize por não ter informado os colegas no colégio de líderes. Senhor presidente, são essas considerações. Obrigado.
Okay, obrigado, deputado Aziz de Rogério, líder do governo. Claro que nós fizemos uma reunião do colégio de líderes, esse assunto foi colocado pelo líder do governo, mas a gente vai construir aqui no plenário, tem tempo ainda para poder consolidar e nós entrarmos no consenso na votação, respeitando e cada vez procurando mais ainda o consenso. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo. Deputado Rony, consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número de 1 a 20 da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Acordo? Então, como acordo de todos os líderes. Havendo acordo, solicito ao secretário. Deputado Tom Michel, Vossa Excelência pode continuar a secretaria nos trabalhos aqui? Tem feito com muita maestria para que a gente possa fazer a condução dos trabalhos e a leitura do item de número 21 da ordem do dia. Questão de ordem, deputado Rony.
Nós, aqui, o nosso bloco, a gente entende aí essa precisão da aprovação do plenário do nome do presidente do BRB, Jacques Pena, e o nosso bloco é favorável que seja superado o bloqueio da pauta e que nós efetivamente também possamos, além dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens, coloquemos também como extra pauta. O nosso bloco não tem nada a que se opor.
Tem oito para serem votados. Nós vamos começar aqui pela ordem do dia normal, projetos parlamentares. A votação é rápida porque os projetos tiveram a tramitação concluída. Então vamos votar no segundo turno, depois no primeiro turno de alguns deputados e entrar também nos projetos extra-pauta que também tiveram a tramitação concluída, então não vai ter nenhum tipo de polêmica. Então, agradecer ao deputado Rony, viu, Rony? Deputado Rony, seu bloco, Vossa Excelência está num perfil hoje bem melhor, né? Mudou.
Tirou a barra.
Agradecer aí pela melhora. Solicito, deputado Antônio Michel, que posso fazer a chamada do item de número 21.
Item de número 21. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 514 de 2007, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre o uso de línguas brasileiras de sinais Libras para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência auditiva nas entidades e órgãos da administração pública do Distrito Federal.
Teve tramitação concluída nas comissões. Em discussão, o projeto de lei número 514 de 2007, em segundo turno. Não havendo que discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e a leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 22.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 250 de 2011, de autoria do deputado Austin Mesquita, que institui a campanha de prevenção à síndrome alcoólica fetal no Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 250 de 2011. Em segundo turno, não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado item de número 23.
Item número 23, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 267-2011, de autoria do deputado Austin Mesquita, que dispõe sobre a comunicação de vencimento da carteira nacional de habilitação pelo DETRAN do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 267-2011, em segundo turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício da leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamado o item de número 24.
Item 24, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 325-2011, de autoria do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a imunização de mulheres de faixa etária entre 9 e 26 anos com a vacina contra o papiloma vírus humano, HPV, na rede pública de saúde do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 325 de 2007, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e a leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por ida aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 25.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 579 de 2007, de autoria do deputado Benício Tavares, que inclui a festa do encontro da mãe com o filho, realizado no Santuário do Menino Jesus de Praga, em Brasilândia, no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 579 de 2007, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e a leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado item de número 26.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 176 de 2011, de autoria do deputado Joivari, que institui o programa de reabilitação ambiental da área rural do Distrito Federal e da outras providências.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 176 de 2011, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado do item de número 27.
Item 27, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 26 de 2011, de autoria do deputado Joivali, que dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável no Distrito Federal e das outras providências.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 26 de 2011, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 28.
Item 28, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1117 de 2009, de autoria do deputado Rony Neme, que dispõe sobre a mudança de denominação da Avenida Águas Claras do Areal para a Avenida Professor Ribeiro, localizada na região administrativa de Águas Claras, RA 20.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 1117 de 2009, em segundo turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamado item de número 29.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1249 de 2009, de autoria do deputado Rony Neme, que inclui o dia do técnico agrícola a ser comemorado no dia 5 de novembro no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 1249 de 2009, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa e interstício da leitura da redação final do projeto de lei para a imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 30.
Item número 30, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 8 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que altera a lei 4.326 de 22 de maio de 2009, que assegura a participação de artistas locais em eventos artísticos e culturais promovidos ou patrocinados por órgãos e entidades integrantes da administração direta ou indireta do Distrito Federal e da outras providências.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 8 de 2011, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicito a dispensa e interstício da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 31.
Item 31, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 35 de 2011, de autoria do deputado Celino Leão, em que institui o dia do técnico penitenciário no âmbito do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 35 de 2011, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamar do item de número 32.
Item 32, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 392 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festividade do Padroeiro do Itapuã, realizado pela paróquia São Luís Orione, localizada na região administrativa do Itapuã, RA28.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 392 de 2011, em segundo turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamado o item de número 33.
Item 33, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 161 de 2011, de autoria do deputado Austin Mesquita, que cria a notificação compulsória da violência contra criança e adolescente e da outras providências.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 161 de 2011, em segundo turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência se pudesse retirar da votação hoje o item 36.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, retiro da ordem do dia o projeto de lei, o item de número 36. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 34.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1684 de 2010, de autoria do deputado Rony Neme, que inclui o evento religioso Hallel no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 1684 de 2010, em segundo turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Tom Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, eu queria que fazer o pedido a Vossa Excelência, já que chegamos num consenso no nosso bloco, para que houvesse nessa tarde a aprovação do nome do futuro presidente do BRB, o senhor Jacques Pena, gostaria de pedir a Vossa Excelência para que invertêssemos a pauta e efetivamente fizéssemos essa votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, pela sensibilidade, já vamos chamar então a indicação do presidente do BRB, doutor Jacques, para fazermos a apreciação. É, o item extra-pauta, então solicita ao secretário que faça chamada do item de número 1 extra-pauta.
Item extra-pauta, discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a indicação do senhor Jacques de Oliveira Pena para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília, BRB, encaminhado pela mensagem número 307-2011, protocolado número 12-2011.
A indicação teve sua aprovação pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças na 21ª sessão extraordinária, realizada em 1º de 12 de 2011. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação. A votação será pelo processo nominal. Solicita o deputado Dr. Michel que faça chamada dos parlamentares. Os parlamentares que se votarem sim são pela aprovação. Os que votarem não são pela rejeição.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Ailton Gomes, de licença médica. Deputado Benedito Domingos. Sim. Se votar sim, está votando de acordo com... Sim, deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benedito Tavares. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa.
Sim.
Sim. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale.
Sim.
Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Alaí Francisco.
Sim.
Deputado Professor Israel Batista.
Sim.
Deputado Raad Mansur. Deputada Rejane Pitanga.
Sim. Sim.
Deputado Rony Nemer.
Sim.
Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Deputado Vasni de Rolo.
Sim.
Deputado Wellington Luiz.
Sim.
Deputado presidente dessa casa, Patrício.
Sim.
Então, o rádio chegou. Deputado Raad Mansur, como vota?
Sim.
Com 21 votos sim e 3 ausências, fica aprovado, o parecer está aprovado com a presença. O parecer está aprovado pela presença. 21 parlamentares votaram sim e 3 ausências. Então fica aprovada a indicação do Dr. Jacques Pena para a presidência do BRB. E a presidência comunicará ao senhor governador. Só para informar o plenário também, ao Dr. Jacques foi indicado agora, está sendo preparado já o suplemento para ser assinado e ser publicado a indicação do presidente amanhã, para o governador poder tomar as providências de praxe, ok?
Questão
então,
de
hoje
ordem,
ainda, presidente. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Nós queremos parabenizar o nosso novo presidente do BRB. É com muito orgulho que recebemos o senhor nesse banco tão querido que é o BRB e que o senhor, nessa gestão, consiga mantê-lo nos patamares que está aí, porque Brasília precisa de um banco como o BRB. Meus parabéns pela indicação.
Vamos falar agora. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso companheiro e amigo Jacques Pena, pessoa que eu conheço pouco mais de 30 anos, doutor Michel. Uma pessoa da mais alta integridade, que eu tenho certeza absoluta que ele dará continuidade a esse trabalho de recuperação do Banco de Brasília, que foi bem conduzido sob a liderança do doutor Edmilson e agora sob a liderança de Jacques Pena. Quero, deputado Patrício, agradecer a Vossa Excelência pela maneira eficiente de conduzir, inclusive publicando ainda hoje o suplemento, para que possa ir para o governador, para que ele assine, encaminhe o conselho aprova na quinta-feira, para que vá ao Banco Central. Portanto, essa casa está de parabéns. Agradecer ao deputado líder do bloco, deputado Rony Nemer, que compreendeu a importância desse momento. Portanto, é muito, muito... E ser aprovado por 21 votos favorável à demonstração do quanto que essa casa gosta do Banco de Brasília e do respeito que essa casa tem pelo Jacques.
Obrigado, deputado. Chico Vigilante, foi aprovado por unanimidade, só não votaram os parlamentares que estão ausentes, que são três, com ausências justificadas, ok? Parabenizar o doutor Jacques Pena, excelente trabalho, que possa desempenhar um bom trabalho à frente do BRB. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado o próximo item de pauta.
Questão
na
de
pauta
ordem.
Ordinária da
questão
sessão
de
antes,
ordem,
questão
deputado de ordem, Patrício. Eu queria fazer um encaminhamento com relação ao pedido de retirada de pauta do 36, que é um projeto da minha autoria. O pedido de retirada foi feito pelo deputado Benedito Domingos. De acordo com o regimento interno, só pode ser feito através de requerimento. Eu queria fazer o seguinte encaminhamento, deputado Patrício, até porque tenho a clareza da polêmica do projeto. E quero a garantia que o projeto seja debatido nessa casa e seja apreciado. Já foi votado e aprovado no primeiro turno. E eu acato o encaminhamento do deputado Patrício, presidente, de retirar o projeto da pauta na sessão de hoje. E queria a garantia, quero a garantia que esse projeto vai ser debatido amanhã e apreciado em segundo turno, como todos os projetos demais parlamentares. Até porque esse projeto se trata de um direito que já está sendo concedido em vários estados do Brasil e pelo Supremo. Mas, respeito o ponto de vista do deputado Benedito Domingos, mas quero a garantia da apreciação do projeto e do debate aqui no plenário, portanto, a garantia da inclusão na pauta de amanhã, deputado.
Ok, deputada Rejane. Na verdade, só retiramos da votação do dia de hoje, mas não saiu da pauta, continua na ordem do dia, ok? Para apreciação amanhã ou no dia que nós tivermos coro e podemos iniciar a votação. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
É, com relação a esse projeto, eu vou sentar com o deputado Benedito e só trazendo um esclarecimento. Eu fui secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, deputado Benedito. E eu acho que um dos maiores traumas psicológicos que uma pessoa pode viver é ela conviver internamente, ela tendo um outro sexo, e ela não, ela, e ser denominada de outra forma. O sofrimento dessa pessoa é inimaginável. Eu quero ter essa oportunidade de trocar essas palavras com o senhor, e até, se puder levar a gente em alguns casos para o senhor ver, como é que é a realidade. A pessoa tem a conformação, tem o pensamento, tem a vida de um sexo e tem, às vezes, o nome do outro sexo e alguma característica do outro sexo, e que isso é um transtorno muito grande. Essa pessoa, ela vive marginalizada da sociedade, ela não consegue conviver na sociedade. Nós não estamos falando de homossexuais, nós estamos falando de pessoas que não conseguem viver na sociedade porque elas têm, na verdade, elas aparentam um sexo, mas são de outro sexo. Né? E aí eu vou sentar com o senhor, vou mostrar, porque é uma questão de humanidade, de direito humano, é uma questão assim, muito, de muita sensibilidade, de quem já viveu, já conviveu, e vê a dificuldade que essas pessoas enfrentam para sair de casa, para sair de casa. É isso que eu gostaria de deixar posto e tenho certeza que vou conversar com Vossa Excelência. Seu coração vai falar mais alto.
Eu não quero polemizar com Vossa Excelência, deputada. Eu acho o seguinte, se a pessoa tem uma identidade, tem um nome, como você vai chegar numa repartição pública e registrar um nome diferente da sua identidade? Então, que peça ao juiz para trocar a identidade. Entra com processo judicial, o juiz autoriza e muda o nome. Aí tudo bem, agora, como é que pode? Um documento oficial de qualquer... Não, mas aí não pode um projeto nosso que mudar uma lei que garante a pessoa na sua identificação, no seu registro geral. Então é o seguinte, você fica com dois nomes. Será que no banco você vai poder movimentar uma conta com apelido? Será que você vai poder comprar uma passagem de avião e viajar com o seu apelido ou com o seu nome da identidade? Então, eu acho que nessa situação, eu acho que tem algo maior aqui, que é o direito de uma lei maior, que regulamenta a identificação pessoal da pessoa. Eu não sou contra a pessoa adotar o nome que ela quiser, então que entre pelos canais. Então, que aprove uma lei autorizando a justiça a dar autorização para que o Instituto de Identificação mude a identidade de todos eles. Aí tudo bem, acabou o problema. A pessoa está com a sua identidade, ele mostra e acabou o problema. Já que a senhora disse aqui que a pessoa sofre tanto, então eu acho que é por aí. Agora, não é poder fazer uma lei para usar o apelido da pessoa. Porque se for assim, então...
Obrigado, deputado Benedito. Solicito ao secretário, vice-presidente dessa casa, que possa continuar a leitura dos projetos na ordem do dia. Passamos, então, para o item de número 37.
Item 37, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 133/2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que dispõe sobre a proteção à criança e adolescente e gestante quanto aos efeitos maléficos do uso do produto fumigeno derivado ou não de tabaco, nos locais que especifique, e da outras providências.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 133 de 2011 em segundo turno. Não havendo ninguém a discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamado do item de número 38.
Item 38, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 124 de 2011, de autoria do deputado Garcia Almaia, que cria a Semana de Arte e Cultura do Gama, Região Administrativa do Distrito Federal, RA2.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 124 de 2011, em segundo turno. 90 em que discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para a imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Por quê? Ok, nós pulamos o item de número 35, então solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado o item de número 35, que é o projeto de autoria do deputado Rádio Massu.
Voltando então ao item 35, porque foi pulado. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 7 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu, que dispõe sobre a criação da Feira Cultural no Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 7 de 2011 em segundo turno. 90 que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Asnid Rouve. Tá ligado?
Estarem presentes. Muito obrigado.
Ok, deputado Azid Rouri. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado item de número 39.
Item 39, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 194 de 2011, de autoria do deputado Garcia Almaia, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal, dia da Caminhada da Paz.
Ok, o projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 194 de 2011 em segundo turno. Não havendo ninguém a discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final do projeto de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Doutor deputado Asnia, é só para votar segundo turno, mesmo de deputado, e vamos entrar na ordem esta pauta, ok? Solicito, deputado Michel, que faça chamado item de número 40.
Item número 40, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1440-2009, de autoria do deputado Rony Neme, que inclui o evento religioso Vem Louvar no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 1440 de 2009 em segundo turno. Não havendo que queria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamado item de número 41.
Item 41, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 10 de 2007, de autoria do deputado Dr. Charles, que torna obrigatória a presença de nutricionista em cada diretório regional de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 10 de 2007, em segundo turno. Não havendo que queria discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito ao secretário que faça chamado o item de número 42.
Item 42, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 62 de 2007, de autoria do deputado Dr. Charles, que obriga os shopping center e estabelecimentos similares em todo o Distrito Federal a fornecer cadeira de roda para pessoas portadoras de deficiências e para idosos. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 425 de 2007, de autoria do deputado Benedito Tavares, que determina a oferta de cadeira de roda para atendimento à pessoa com deficiência e ao idoso em agências bancárias situadas no Distrito Federal e da outras providências. E projeto de lei 591 de 2007, de autoria do deputado Bispo Renato, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de carrinhos motorizados para deficientes físicos, idosos e gestantes em centros comerciais, shopping center, hipermercados e supermercados.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão dos projetos de lei números 62 de 2007, 245 de 2007 e 591 de 2007. Em segundo turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicita ao secretário que faça chamado do item de número 43.
Questão de ordem, senhor presidente.
É questão de ordem, deputado Tom Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do intertício e da leitura da redação final dos projetos de lei para intermediata e votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência reduz o intertício do proído e aprovada a redação final do item de número 42. Solicita ao secretário que faça chamado o item de número 43.
Item 43.
É o último item antes de entrar nos itens extra-pauta, ok? 43.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 171 de 2011, de autoria do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a instituição de campanha permanente de esclarecimento, orientação e prevenção sobre o eclâmpsia no Distrito Federal.
O projeto foi aprovado em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 171 de 2011 em segundo turno. Não havendo que queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares o projeto de lei 171. Solicita ao deputado Dr. Michel que faça
questão de ordem,
deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, solicita a dispensa do intertício e da leitura da redação final dos projetos de lei para imediata votação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o intertício do polido e aprovada a redação final. Solicita ao secretário que faça chamado do primeiro item extra pauta. Segundo item dessa pauta, já que o primeiro foi a indicação do presidente do BRB. Entramos agora nos itens extra pauta, ok? São os 8 itens acordados pelo Colégio de Líderes na reunião de hoje na presidência da Casa.
Itens extra pautas da sessão ordinária de terça-feira, 6 de dezembro de 2011, às 15 horas. Item número 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 633 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.300.000.
Teve a tramitação concluída. Foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno, proferido parecer favorável à emenda na sessão ordinária de 29 de 11. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei 633 de 2011, em primeiro turno. Não havendo ninguém discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado o item de número 3 desta pauta.
Item número 3... Item número 3, itens de extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 461 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2012-2012.
Teve a tramitação concluída o projeto. Em discussão, o projeto de lei número 461 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado do item de número 4.
Item número 4, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 636 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento de investimento e ao orçamento de dispêndio da Companhia de Saneamento e Ambiental do Distrito Federal, CAESB, no valor de R$ 30.563.533.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 636 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicita ao secretário que faça chamado o item de número 5, esta pauta.
Item número 5, extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 637 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 14.633.974.
Projeto de tramitação concluída. Foram apresentadas 6 emendas de plenário em primeiro turno. Solicitar ao relator da COF, deputado Asnid Ruri, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Acabou. Mais eu volto.
Ok, retificando, foram apresentadas 7 emendas, ok? Uma foi apresentada agora, então, o parecer sobre as 7 emendas apresentadas em plenário para votação em primeiro turno.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL 637, que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 14.633.974. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni de Rose. Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao voto do relator.
Pode ir direto ao voto, deputado.
Nos termos do inciso 2º, a linha B, do artigo 64, Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Face aos argumentos expostos, somos pela admissibilidade do PL número 637, 2011, de autoria do Poder Executivo, com acatamento das emendas aditivas de plenário, de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Este é o nosso parecer.
Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF sobre as 7 emendas apresentadas, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 637, 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado item de número 6, extra pauta.
Item número 6, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 640-2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 33.333.253.
Projeto de tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 640-2011 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado item de número 7, extra pauta.
Item número 7. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 462 de 2011 de autoria do Poder Executivo que inclui o anexo 1, metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2012.
Projeto teve tramitação concluída. Foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Asnid Ruri, para proferir parecer sobre a emenda apresentada.
São 9, então?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, parecer do ao PL 462 de 2011, que inclui o anexo 1, metas e prioridades da lei, na lei diretriz orçamentária para o exercício de 2012.
o parecer ao PL de autoria do Poder Executivo, nos termos do inciso 2º, a linha B do artigo 64 do Regimento, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias. Fica dela mesma. A prova na forma de uma submissão. Tá. Senhor presidente, fica rejeitada a emenda aditiva número 1, apresentada no âmbito da COF, e acolho na forma da emenda de plenário número 1, em substituição. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação do PL 462, de autoria do Poder Executivo, com aprovação da emenda de plenário número 1. Este é o nosso parecer.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 18 senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 462 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que faça chamado item de número 8, extra pauta.
Item número 8, extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno do regime, em regime de urgência, do projeto de lei 494 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 19 da lei 4499 de 27 de agosto de 2010 e da outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 494-2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Nós vamos... Eu vou convocar a sessão... Ok, não vamos fazer a chamada do último item, extra pauta. Então, vou convocar a sessão extraordinária para votação dos projetos em segundo turno, que são os itens extras pauta, ok? Encerrando a sessão ordinária. Então, vamos chamar agora o número de... O projeto de lei 645. Número 4... Número, projeto de lei 645, que é o item número 9, extra pauta. 645 de 2011, que é o número 9, extra pauta, acordado no Colégio de Líderes, ok?
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 645-2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 10.474.637.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 645-2011 em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno, com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Convoco sessão extraordinária para a votação dos itens extra pauta em segundo turno, ao tempo que declaro encerrada a presente sessão ordinária.